Rápidos Cast. Agora.
Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brazuca de MTG. E eu sou o MP, seu host, de volta com a voz total, por enquanto, né? É, até o fim do podcast ela acaba. E o Fernando diretamente das férias dele. Fala, Fernando, beleza, cara?
E aí, cara, tudo certo por aí?
Beleza, sobrevivendo. E quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, Facebook, YouTube, Twitter, estão aí embaixo. Twitter é @hackdoscast. Fernando, por que hackdoscast?
Porque aqui é BR.
BR em todo o Brasil, certinho. Bom, vamos começar dizendo que semana passada não teve podcast, porque a gente estava tudo ocupado, eu fiquei sem voz, fiquei doente, mas estamos de volta aí. Não teve muita notícia, né, Fernando? Não aconteceu muita coisa no mundo do Magic.
É, só um GP, né? Um, não dois, hein?
Assim, a maior notícia da semana passada foi que não mudou nada na banlist. Então, tipo, a maior notícia foi que não mudou nada. É muito esquisito isso. Mas, enfim, queria agradecer a todo o pessoal que deu feedback aí, valeu gente no Face, na Liga, o Thiago no Face, sobre o último programa que a gente fez, lá de Modern Masters 2013, a gente tinha comentado que nos Estados Unidos é bem comum encontrar produtos de Magic selados, né, no supermercado de lá, o Walmart, por exemplo. Tem o Walmart no Brasil, e o Thiago, lá nosso ouvinte, comentou no Face que encontrou Fat Pack de Lua Arcana para vender no Walmart aqui.
Aqui no Brasil?
É.
Caramba, olha só, se eu fosse fazer compra do mês, eu tava ferrado, cara. Cada compra era um boostezinho.
Tem que morar perto de um extra, né? Que não vai vender essas coisas. É interessante porque pode ser que alguns produtos começam a aparecer mais, né? Dependendo do plano de negócio dos caras, se eles planejam replicar aqui no Brasil o que eles fazem com Magic lá, e aí, de repente, você acha produto de Commander a preço sugerido de venda, né? O que é favorável, né? Interessante.
Se eu não me engano, cara, eu já vi em algum supermercado desses grandes, assim, Pokémon. Se eu não me engano, né? Eu acho que eu devo ter ido na seção de brinquedos, assim, sabe? É. Acho que eu já vi Pokémon, aquelas caixas, sabe? Que vem com umas latinhas e tal.
Ah, sim, sim.
Pokémon já é uma Magic, não.
É, eu moro perto de um extra de baralho aqui, só tem Copag.
É.
E falar também do Jorge Jacó. Obrigado, Jorge Jacó, pelo teu feedback. O Jorge Jacó é fundador da Liga Pauper do Rio de Janeiro. Vamos falar mais de Pauper e quem sabe chamar o próprio Jorge aqui para conversar com a gente. Agora, Fernando, com o Modern Masters novo, é mais do que nunca, né? É um bom momento para ver o que acontece no formato.
Uhum.
Inclusive vai sair logo mais. Quem está escutando isso já consegue jogar Modern Masters 2013 no Magic Online, e as mudanças de raridade já vão começar a afetar. Por isso é importante ficar de olho no formato. E, por fim, o Eduardo no Face também mandou imagens do GP. Você viu essas imagens, Fernando?
Vi, sim.
Partilhei no nosso grupo. É só para dar um gostinho, né? Já que a gente não pôde ir. Para dar vontade, para torturar a gente lá. Aí tem gente com uma box inteira aberta, jogando selado de box, né? Ele comentou que teve o draft e selado de Modern Masters 2017, também lá no GP, que o pessoal jogou pagando R$30 o booster, né? Então dava R$180 para jogar o selado e ainda tinha premiação. E tem fotos do pessoal abrindo as Masterpieces aqui. E ver todas aquelas cadeiras, todo o pessoal sentado, dá vontade de GP. Agora a gente fica mais pilhado pro GP São Paulo, né?
Esse eu queria muito ir, cara.
Vai ser em agosto.
Tô tentando me organizar aqui pra ver se sobra um tempinho.
Isso.
O duro que é muito longe, cara. Eu moro muito longe, aí não dá. Se desse pra ir de busão, até rolava.
Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual teve pouca gente também no evento principal lá no GP Porto Alegre. Mas acho que a gente pode explorar isso um pouquinho mais junto com as outras notícias do GP na próxima fase. Então, Teobaldo, chega aí.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Vamos lá, manutenção, hora de informação, Fernando.
É, vamos lá, vamos tirar o elefante branco da sala, né? A notícia mais quente da semana. Vamos falar da banlist. O que, que mudou aí, MP?
Na nada.
Mudou só a expectativa do pessoal, né? Todo mundo esperando o Jace, mas não foi dessa vez, né? De novo.
Eu, se tivesse dinheiro, eu apostaria muito dinheiro na volta do Jace. Se eles tiveram uma reunião sobre isso e não aconteceu. É, e tinha sinais, né, também pra isso. O pessoal reclamava muito do T2, mas esperava assim que tivesse mudança no Modern também. E não rolou. E tem grande consequência pra isso, Fernando. O não desbanimento do Jace indica pra gente que nos próximos anos é difícil isso acontecer, porque eles tiveram uma reunião sobre isso. Não é sempre que isso acontece. O Aaron Forsythe indicou lá no Twitter que eles iam conversar especificamente sobre o Jace no Modern. Então, se não decidiram nessa vez, algo muito grande tem que acontecer no formato para que eles tenham que pensar nisso de novo.
Mas assim, você acha que se teria uma consequência grande assim no formato, o desbanimento do Jace, cara? Porque isso é uma discussão que a gente sempre tem, né? E aí, vai fazer muita diferença e tal?
Não, do jeito que o Modern tá hoje, com tanto deck pra frente, né? Tanto deck melhor, eu acho que não ia mudar muita coisa, não. Talvez tivesse um deck de controle aí que te premiasse, né? Assim, entre aspas, um prêmio, conseguir chegar ao quarto turno vivo e jogar um Jace. Porque não quer dizer que você vai ganhar o jogo com ele, mas enfim. E eu acho que não teria problema, não. E agora, o que a gente tira disso, Fernando, é que quem espera o Jace aparecer no Modern talvez tenha que esperar muito mais tempo, tá? Porque, como eu falei, foi algo que foi discutido agora. Se eles disseram não, para eles voltarem a discutir isso, né, vai ter que ter alguma mudança muito grande. Você esperava alguma coisa no Modern?
Não, cara, sinceramente não. Eu achava que o mais provável para mim seria o Jace, né? Mas o resto, de resto, eu acho que não tinha mais o que banir, né? O que era prejudicial. Eu ainda espero o dia que eles vão desbanir o Splinter Twin, né?
Ah, tá.
Que também, assim, não, eu sou suspeito. Mas, enfim, o Splinter Twin também, eu acho que é o mesmo caso do Jace. Tem tanto deck, cara, que é opressivo, né? Um deck de combo a mais ou a menos não faz diferença.
Agora o que o pessoal ficou reclamando é no tipo 2. Tá muita gente falando que o tipo 2 está sem graça, porque só tem 2 decks e meio, né? E esperavam bans no tipo 2. E mais do que isso, Fernando, tinha gente falando que era uma situação de perder ou perder para o Wizards. Porque se ela banisse alguma coisa, o povo ia reclamar e ia baixar muito a confiança das pessoas que consomem as edições do tipo 2, né? E se ela não banisse alguma coisa, também iam reclamar porque o T2 ia continuar zoado.
Ah, mas ia banir o quê no T2?
Olha, tinha algumas hipóteses aí, por exemplo, o gatinho, ou banir uma coisa de cada deck, né? Por exemplo, o Constrictor ou o Heart of Kieran, e o gatinho, né? Mas, assim, independente de tudo isso, eu não acho que é uma situação de perder ou perder, porque isso vem da nossa expectativa. Reparou que tudo que a gente falou agora vem da nossa expectativa?
É, claro, né? Não da expectativa do vendedor, né?
Não, exato, a Wizards está, sim, sendo consistente com o que ela falou. Não é porque ela criou mais uma data de ban que ela vai utilizar, né? Eles falaram que eles pretendem, sim, fazer ajustes com mais frequência, mas a gente não precisa antecipar a utilização dessas datas de ban, né? É porque eu acho que, de novo, nós somos muito mimados, cara. A gente tá acostumado com novidade toda semana, com spoiler o tempo todo. Não é assim, gente. Eles criaram um mecanismo para deixar o jogo melhor, para consertar o jogo quando for necessário, né? E eles têm que balancear isso com a confiança de quem consome o produto deles, né? Então não pode ficar banindo carta T2 o tempo todo, porque pior que esteja de formato, porque você ataca, você resolve um problema criando outro, né?
E a Wizard tá com crédito também, cara. Só de ter lançado o Modern Master aí, que superou a expectativa de todo mundo, né?
Eu acho que é muito cedo também. A gente precisa ver as inovações que surgem nos sides e nos main decks também, para tentar tirar, né, essa coisa de um T2 super polarizado, assim. Inclusive, nos resultados dessa semana, a gente vê que tem gente correndo por fora, assim, e tem alternativas, né? No final das contas, se você vai para um Friday ou para um GP e vê um mar de decks de Sahili ou de mar do Balista, a decisão foi dos jogadores de levar esses decks para lá. Né? Uhum. Não quer dizer que só existem essas duas opções. Os resultados agora mostraram isso.
É, quando a gente for falar do combate, a gente vai explorar um pouco, né? Isso aí.
Isso, isso. Mas vamos agora, então, para falar de Dual Deck, Fernando. Saiu a lista do Dual Deck Mind versus Might, ou seria Mente versus Força.
Uhum. E aí, o que que achou?
Cara, primeiro que eu nem lembrava que iam lançar esse produto.
Só somos dois.
Eu ainda tava pensando em Modern Master, sério. A edição tá boa. É, e parece um produto legal pelas listas aqui. Eu vou deixar o link para quem quiser ver. Eu gostei das imagens novas, especialmente das lendas, tá? O Zozu, que é uma lenda legal. A Lovisa Cold Eyes, que também eu curto bastante, né? É, se, e o Unspeakable, que é uma lenda lá da época de Kamigawa, cara. O Unspeakable é uma lenda de ciclo. É aquela lenda que você... É uma lenda azul, um bicho grande. E se você castar três mágicas azuis pequenas, tipo cantrips, né? No, em um turno só, a última cantrip diz... Se você castou essas três mágicas nesse turno, pode pegar o Unspeakable e colocar... Ou Inominável, né? E colocar ele jogo, ou na tua mão. Enfim, é uma coisinha legal que colocaram nos decks.
É legal, eu vi que uma das listas ela vem com 3 Rift Bolt, cara.
Exato, é a lista do Mind, né? O Mind é um deck UR. É um deck UR com a Joira, logo de cara, né? Uhum. E ele tem um tema de cartas de suspende, lógico. Você tem a Joira, tem suspende. Quando eu falo suspende, o que você pensa, Fernando?
Suspender é Ancestral Vision?
Isso, e não veio Ancestral Vision. É uma coisa pra se reclamar aqui. E uma outra carta que quem joga cubo também pensa é o Gargadon, né?
É.
Também não apareceu, cara. São cartas que estão nessas cores, mas não apareceram.
Você sabe o preço desse deck?
O preço do produto inteiro?
É.
O produto inteiro, normalmente, Dual Deck custa $20. É o preço sugerido de venda, tá? Uhum. Esse deck aqui subiu 25%, tá? Valendo, eles estão pedindo $25, preço sugerido de venda.
É, assim, eu acho assim, dependendo do formato que você joga, né? Não tá ruim não, cara. Se você for comparar com os últimos que vieram aí, você aproveita quase todas as cartas, sabe?
Se você... Vamos lá. É, tem o tema de Storm no UR, né? Então, tem Rift Bolt, como você falou, tem Empty the Warrens, tem dois, tem Gripshot. E tem algumas outras cartinhas que a gente sempre vê uma utilidade, né? O Desperate Ritual, Snap, o que mais?
É que eu também tô olhando, cara, com uma cara assim, é porque agora eu não tô só jogando Legacy, né? E eu tenho o deck Legacy Modern e eu também tenho o meu cubo, né? Então assim, o meu olhar, e como eu também tenho o Dex Commander e tal, embora não tenha tempo pra jogar nada, mas com esse olhar de quem não joga só competitivo, né? É, eu consigo ver várias cartas boas aqui, cara. Que dá pra usar, sabe? Dá pra colocar no cubo, dá pra fazer um deck commander.
E mais do que isso, Fernando, a partida entre esses dois decks parece interessante. O deck Might, né, que é RG, ele tem um tema bem mais agressivo, né? Tem duas cópias de Burning Tree Emissary, que é uma carta que agora tá como comum. Tem Escudo de Armas, que é uma carta que tá cara, né? Tem uma cópia de Escudo de Armas. Tem Gutural Response, que não vale tanto assim, mas enfim, uma incomum valorizada. Chamado do Rebanho, tem Ramp, tem Firebolt. Então parece interessante jogar com esses dois decks. Agora, um deck é o R e outro deck é RG. Faz o favor, pede pro teu baldo aí ligar pra Wizards e dizer que Magic tem 5 cores.
É.
Não precisava repetir cor, né, cara? Podia balancear um pouco mais. Esqueceram do branco e do preto aqui nessa brincadeira.
É, esse bem que podia ser BG, né? Esse, o segundo.
É, pois é. Mas enfim. Tá aí, eu vou até deixar a lista aqui. E eu acho legal, eu vou procurar essas lendas com novas imagens aí. Pra agregar na coleção, ficar bonito. O que mais, Fernando? Vamos falar de comunidade aí. O que, que tá acontecendo?
Vamos lá, o Jabba, né, cara, tá fazendo umas lives aí, não sei se você chegou a ver.
Eu vi uma parte de alguma, assim, fica gravado no Facebook, é no Face da MTG Brasil.
É, eu vi, cara, o último que eu vi foi ele comentando sobre, acho que foi sobre a banlist, ele comentou sobre a banlist lá, é bem legal, cara, porque você vê o cara, ele é bem dinâmico, né, comentando de quem sabe, né, aí é outra coisa.
E ele responde ao vivo as perguntas das pessoas, né, que estão ali no chat. Eu acho um privilégio a gente viver numa época em que a gente tem essa facilidade, essa proximidade, mesmo que seja virtual, de pessoas que dominam muito mais a técnica do Magic, né, do que a gente. Então eu estou falando isso aqui porque aproveitem, visitem o Facebook da MTG Brasil para ver quando vai ter as próximas lives e pressionem o Jabaiano lá para ele compartilhar a experiência dele para ajudar a gente a ser melhores jogadores, né? Muito legal isso. Parabéns aí pela iniciativa.
Façam perguntas, né, cara?
Isso aí, criem perguntas, façam perguntas. E falando em perguntas, o GP Porto Alegre aconteceu esse fim de semana, né? Foi o primeiro GP da América Latina com transmissão direta com pessoas da Wizards lá. E foi bem legal, o pessoal conseguiu aí acompanhar pela Twitch. Eu não gosto muito do chat da Twitch, que às vezes vira até briga política. A última vez que o Thiago Saporito fez top 8, eu olhei de relance aquele chat, cara. Tinha um xingando fora presidente, outro xingando de golpista. É sério. Os gringos não devem estar entendendo nada. Ficou uma zoeira, mas foi legal, assim. Espero que tenha outros, né? O PV tava de comentarista, o Willy Edel também trabalhou na cobertura do GP.
O PV tava comentando em inglês, né?
Tudo em inglês, a transmissão foi pro mundo inteiro. E, cara, o PV, assim, parece um americano falando, fluente, não trava em nada, sabe? E ele não deixa a diferença da língua influenciar nos comentários dele. Ele fala com uma fluidez, como se fosse um LSV comentando.
Invejável, né, cara?
É invejável, de fato. E a Wizards fez, lógico, como faz em todo o GP, Fernando, um artigo explicando os top 5 momentos do GP. E entre os top 5 momentos do GP temos os youtubers, cara.
Ah, é?
Como foi no GP São Paulo do ano passado, os youtubers tiveram um stand lá, né? Você consegue até ver a foto aqui com alguns deles, o Elba do Fazendo Nerdice, o André Manente. E tem ali o banner deles com o símbolo de cada canal. Eles fizeram uma brincadeira com todo mundo que visitou lá. Como fizeram aqui em São Paulo também, né? E uma outra coisa que eles destacam nesses top 5 momentos é a parte da comunidade que eles descobriram lá. Você tá vendo aqui a foto do pai e do filho jogando?
Sim, tô vendo.
Gilberto e o William, né? O pai disse que joga com o filho desde 97, cara.
Ah, que legal, cara.
Que legal. Magic unindo famílias aí. Um outro destaque que é o Wizards dá, que como top 5 momentos do GP, é o Willy Edel e o PV, né, participando da cobertura. Eles se abstiveram de jogar. Abstiveram ou absteram de jogar?
Acho que é. Pula essa parte.
PortoCast aqui, cara. Você é de humano, eu não tenho pra quem perguntar. É você mesmo, cara. Mas enfim.
Então, ele tá super bem vestido nos dois, né?
Isso aí. E que mais? Aí depois eles falam um pouco da mudança que teve, das variâncias, né, nos decks. Eles colocam aqui uma tabela para quem quiser ver bem o metagame, gente. Eu vou até deixar o link aqui, porque tem uma tabela com todos os torneios tipo 2 que a gente teve desde o Pro Tour, incluindo o Pro Tour Revolta do Éter, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 GPs, contando Porto Alegre e o Pro Tour. E eles mostram uma tabela aqui com número de variantes do BG no top 8 de todos esses eventos. Número de variantes do deck de Sahili Combo e de Mardu, né? E só para quem quiser ter uma ideia aqui, somando esses 7 eventos, tá? Você teve 11 presenças de um deck BG nos top 8, 12 presenças de um deck de Sahili e 28 presenças de um deck Mardu.
Além.
E 5 presenças de outros arquétipos. Tá? Então, Mardu tá aparecendo bem mais, com bastante bem mais força aqui nesses top 8, né? É o que os números têm mostrado. Bem interessante. Inclusive, tem alguns torneios em que nem o BG, nem o deck de Sahili aparece no top 8. Né? Mas Mardu acaba sempre aparecendo. Interessante isso.
Olha, abstiveram, viu? Eu lembrei.
Ah, boa.
Lembrei aqui, o Google me lembrou.
Ah, boa. A Bíblia, né? Eu tenho um professor que chama o Google de Bíblia. E bem legal. Espero que todo mundo que tenha ido tenha se divertido. Né? Teve alguns problemas na cobertura. Eu tava vendo, você consegue até acessar os últimos vídeos da Twitch, de transmissões anteriores do Magic, e deu pra ver até que pediram pros jogadores da final, que era o Wagner e o Victor Silva, pararem onde eles estavam até a cobertura voltar, né? E é engraçado que o Wagner tava no meio de um Scry, cara.
Aí ficou parado com a carta na mão.
É, sabe aquele motorista que entra e dá Scry 2, o Boris? Uhum. Então, aí ele ficou com as duas cartas na mão, assim, o tempo todo. Até eu falei, nossa, ele tá demorando nesse Scry, né? Aí, porque eu entrei no meio da brincadeira. Aí depois, quando voltou o áudio do PV e do Rich Hagan, aí eles falam, não, desculpa, agora os jogadores podem retornar, obrigado jogadores pela paciência e tal. Falei, nossa, que Scry intenso esse. Tudo bem que a final de GP tava 1-1, né? Mas mesmo assim.
Deu mais tempo pra ele pensar, né, cara?
Isso aí. Vamos pra spoilers?
Vamos lá. Seguindo aqui a pauta, vamos falar agora de promos de juiz.
Ok, promos de juiz. Saíram duas novas promos, certo?
Isso. Uma é a Avancin, aquela Avancin de 8 manas.
Ah, tá, a primeira.
Isso, 8-8. E a outra é, eu esqueci o nome em português desse land aí.
É, não tem, porque é uma carta de Commander. É Homeward Path.
É, só saiu em inglês, né?
É aquele terreno que você vira e cada jogador ganha controle das coisas que ele mesmo comprou.
É.
E, cara, essa Avancin tem uma arte diferente, né? Linda.
Uhum.
É, as cartas são foil com a estrelinha. Agora, essas promos são do programa de exemplar, né? O programa de exemplar de juiz é meio que uma votação dos juízes. Não são todos os juízes que recebem isso. Então, assim, basicamente eles vão cobrar o que eles quiserem por isso, porque a oferta é muito pequena dessas cartas. É. Né?
Eu já visto o preço que já está aqui no site, né?
Pois é, o Fish está colocando aqui. Avancin. Avancin, uma carta de 8 manas, né, que joga Commander e olhe lá, $100, Fernando.
É absurdo, cara.
$100, né, é o que estão pedindo. E o Homeward Path também só joga Commander, né, só serve pra isso, $45.
É bem salgado mesmo, cara. Só se o cara for colecionador mesmo, porque...
É, eu não considero esse tipo de carta já para minha coleção, porque assim, em vez de pegar uma Avancin por $100, dá para pegar várias lendas de Kamigawa foil que eu ainda não tenho, sabe? Uhum. Eu prefiro, nessas horas, eu prefiro completar ciclos e tal, ter uma coleção mais, sei lá, fica bonito, ciclos completados em vez de uma carta só que
você... Mas a normal, você já tem? Já
essa já.
Então, não, beleza.
Né? É, já serve, né? Dá para brincar. E assim, a gente vai entrar num spoiler agora. Eu não gosto de falar de carta que a gente não sabe se é real ou não, porque a gente pode estar tirando spoiler de alguém, tá? Alguém abriu uma carta em português com o símbolo de Amonkhet e num booster, acho que foi de booster de Modern Masters 2017, né? Eu acho muito estranho. Postaram a imagem no Ingor também, que é aquele site de imagens. Eu acho estranho, Fernando, porque normalmente é em inglês que vem, né? Se as cartas de Modern Masters estão em inglês, essa carta aqui vem em português.
Então, essa imagem eu recebi ela aqui no Facebook, no WhatsApp, cara, e não me contaram da onde surgiu, sabe? Aí, assim, eu não sei, o cara abriu aqui no GP, isso.
Foi no dia do GP que eu fiquei sabendo, eu não sei se ele abriu no GP, mas alguém postou no Ingur isso aí, e ficou. Eu, assim, pra respeitar um pouco, se for um spoiler de alguém, que alguém vai falar no futuro, não vamos dizer exatamente o que a carta faz, tá? Mas só dizer que é uma carta split, tá? Voltou a carta split. Tipo, é uma cólera de um lado e uma carta que volta criaturas do teu cemitério pro outro lado. É estranho porque a segunda parte da carta, ela tá na horizontal, enquanto a primeira parte está na vertical. Nós estamos acostumados com duas mini cartas na horizontal, certo?
Deve ser porque o efeito de uma depende de estar no cemitério, deve ser.
Isso aí, se estiver no cemitério, se você é uma das pessoas que deixa o cemitério dobrado, você vai ver ela de pé.
Uhum.
Então seria isso. Mas o design é diferente, a gente nunca viu coisa assim, né? Eu consigo ver que pode ser uma carta real, cara.
Não, eu também não duvido que seja real, não, cara. Embora a origem dela é meio sinistra, né? Não se sabe ao certo aí. Mas, assim, tem sentido. Já tem outras coisas piores no Magic, né? Tranquilo.
E eu consigo ver a Wizards pensando nisso, né? Uhum. É algo que muito difícil alguém bolar do nada. e eu consigo ver a Wizards fazendo esse tipo de coisa. Honestamente, eu não vejo problema com split card, eu gosto delas. Quando veio o Fuse, aquela mecânica lá de Dragon's Maze, pô, eu achei resolver um problema das split cards. Pronto, você pode jogar num deck de quatro cores, né? O único problema que pode dar agora é no Modern, que estão jogando com o deck de especialidade ou de cérebro no jarro, que quando as cartas de Fuse têm custo diferente, você consegue castar pelo custo menor, meio que roubando, né?
Uhum.
É, mas, assim, resolvendo isso, Fuse tá ótimo pra jogar. E agora fizeram uma coisa nova com split cards. Então, vamos esperar a confirmação, aí a gente fala certinho, né?
Uhum.
Não fica chato tirar o spoiler de alguém. Mas talvez então tenhamos split cards em Amoncast. Mas não diz assim nada sobre o que mais esperar sobre a edição, né? Vamos ficar de olho. Acho que os spoilers começam na primeira semana de abril, cara.
É, tá pertinho, cara.
Sim, com certeza. Vamos pras notícias do mal, então, rapidinho. Magic Online, o Cubo... Tá tendo o Cubo Modern agora, e o Cubo Modern vai sair do ar, por quê? Porque vai entrar Modern Masters 2017 no mall.
Uhum.
É, você vai poder jogar Liga de Modern Masters, Draft de Modern Masters, acho que selado, não tenho certeza se vai ter. Do momento que você estiver escutando isso, até dia 12, tá? Até dia 12 de abril. E o que mais? Uma liga custa 25 play points, 250 play points ou 25 ticks. É muito dinheiro, cara. $25 pra jogar isso. Mas lembrando que é Modern Masters, né? O preço do booster normalmente é mais caro mesmo. É, quem não tiver tanta grana pode jogar um Phantom, né? O Phantom custa 10 tickets ou 100 play points e vai dar o retorno em play points também.
Aí eu acho mais negócio juntar e jogar o normal, cara. Que o Phantom eu não curto muito, não.
É, mas pensa assim, o normal, você vai lá, começa a draftar e perde. Só perde, perde direto. Você não consegue recuperar nada. O Phantom, você vai ter 2.5 chances com o custo que você gastaria em um normal. Entende?
Mais ou menos.
O Phantom é pra jogar, em termos de custo, assim. É, você quer jogar, você não tá se preocupando em fazer o Red Draft, né, que é um problema. Isso desbalanceia bastante o draft. E você tem chance real de recuperar o seu investimento. Mas se você quiser se divertir, tentar abrir as Fatlands, um Goif Foil, aí tem que juntar os $25, não tem jeito. Lembra das cartas de Monarca?
Lembro, claro.
Tem uma carta de Monarca branca lá que tá vendo jogo em Legacy, né, cara? Palace Jailer.
É, no Death in Texas, né?
Isso. Então, o pessoal do Magic Online vai incluir as cartas de Monarca agora. Você vai poder abrir elas naqueles baús, nos Treasure Chests.
Uhum.
Então, a partir desse update, vai ocorrer dia 22 de março, você vai poder abrir. Além disso, os boosters não estarão mais em premiação de eventos construídos. Isso é bem interessante para quem joga Magic Online. Fernando, durante muito tempo, a premiação de drafts e de vários outros eventos no Magic Online era feita em boosters da última edição. Do tipo 2, né? E o que você fazia com esses boosters? Você entrava em novos drafts. Ou você vendia para bots, né? Então isso criava um mercado paralelo de boosters. E de modo que se você quisesse jogar um draft do nada, você não ia precisar pagar todos os tickets e comprar os boosters diretamente do Magic Online, da Wizards. Você ia poder comprar ele um pouquinho mais barato dos bots. É, porque eles adquiriam os boosters dessa forma, através de premiação em eventos ou comprando de quem vencia eventos. Agora isso vai mudar, né? Esses boosters da última edição tipo 2 não vão mais ser de premiação de evento construído e no lugar disso eles vão dar mais treasure chests. Nos Vintage Daily também, tá? Quem joga Vintage, os torneios diários aí é a mesma coisa. Você vai ganhar play points e treasure chests, é isso.
Mas você acha que isso vai influenciar no preço das cartas do tipo 2?
Talvez em booster, cara. Talvez influencie em preço de booster. Pra você conseguir comprar booster de bot. Talvez fique um pouco mais caro. Porém, você vai ter mais treasure chest rodando. Isso é muito interessante. Por exemplo, tá?
Melhor.
Uma liga competitiva. Custa 12 tickets, $12, ou 120 play points pra entrar. Você vai jogar 5 partidas. Se você vencer todas as 5, cara, você ganha 180 play points e 16 treasure chests.
Sim, aí a possibilidade de você abrir coisa boa é muito alta, cara.
Sim, o Treasure Chest tem as expedições, tem as masterpieces e diversas outras coisas boas e caras, né? Se você vencer 4 partidas e perder uma, você vai ganhar 8 Treasure Chest e 180 Play Points. Você ainda recuperou o seu investimento, né? Se você vencer 3 das 5 partidas, você teve um desempenho, né, regular ali, 60% de vitória, e ganhar um Treasure Chest só. Tá? Uhum. Só que você recupera todo o investimento, você ganha 120 play points.
É, te permite entrar de novo na liga. Isso é mais legal.
Isso aí. Então tá aí o novo breakdown. Se você joga Magic Online, por favor, pode dizer pra gente se isso é bom, se isso é ruim, o que, que vai mudar no teu dia a dia, né? Eu tô afastado do Magic Online já há algum tempo. Eu tô mais assistindo os outros jogarem. Acho que eu vou até assistir mais agora que Modern Masters vai entrar, que eu quero ver como o pessoal tá draftando. É, vai populate, tu tá dizendo por você. Vamos ver qual que é o melhor arquétipo. Beleza, Fernando? Feito?
Feito. Vamos lá então, né?
Vamos lá, intervalo, já voltamos.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Fernando, vamos falar então de dinheiro. Modern Masters está mexendo bastante com o mercado do Magic, né? No tipo 2 não tem muita coisa mexendo, não. Deixa eu ver, que caiu assim de preço, assim, de destaque mesmo, foi o, em uma semana, né, que a gente está vendo aqui no Goldfish, foi o Gear Hook Verde, caiu 10%, assim como a Fumarola, né, que é o Mainland UR. O Mainland UR agora está saindo por 6 dólares, enquanto o Gear Hook está por 16,5. Tá caro esse Gear Hook Verde.
É, tá demorando muito para baixar, cara.
É.
Eu achei que fosse só um hype só e rapidinho ia sair, mas ainda tá caro ainda. É.
Agora o pessoal quer saber sobre Fatland, né? Quanto que estão as Fatlands aqui? Mist Rainforest, por exemplo. A de Modern Masters novo, agora que o pessoal começou a abrir os boosters, né? A Mist tá valendo 33 dólares.
Já é uma queda. É uma queda considerável, né, cara?
É uma vitória, né, cara? O Marsh Flats, por exemplo, Fatland branco e preto, tá 25 dólares e meio. Já também é uma vitória, né? Depois do spike que deu antes de lançar isso, né? Esses Fatlands estavam coisa de 40, 50. A UR tava absurdo também. Quanto que tá uma Scalding Tarn 9, então?
O que?
A de Modern Masters 9.
Scalding Tarn tá
45 dólares. Em papel, 45 dólares. Bem melhor do que estava antes. E de cartas que estão caindo, que saíram em Modern Masters, né? Como que Modern Masters contribuiu para a queda de preço das cartas? Por exemplo, Mind of Old Crozer. Uma incomum de Time Spiral estava valendo coisa de 5 a 10 dólares.
É, agora já tá para 5 dólares, né? Agora tá, acho que 3 dólares, não é isso?
Tá menos até, caiu bastante, caiu 26% em uma semana, o Fernando, tá 2,25. Ah, bacana. Uma outra carta que caiu é o Vencer tava caro também, o Vencer criatura, né, gente, aquele 4-mano 2-2 flash, ele tá valendo menos de 5 dólares agora. Muito legal.
Eu tô tentando achar o Goblin Guide, cara, eu não tô conseguindo aqui achar.
Você quer saber o preço do Guide?
É, que ele parece que caiu bastante também, eu vi gente vendendo a 50 reais, cara.
Eu acho que ele tava 10 dólares, essa última versão aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Goblin Guide. Estranho, não tem Goblin... Ah, tem. Pera aí, vou achar. O MTG Gold Fist junto esses preços do TCG, né? Ah, não. Tá 18 dólares. 50 reais tá valendo a pena, então. Mas é um guide. Você precisa de 4 pra fazer.
É. Se fosse um só.
Esse é o problema. Pergunta sobre Modern Masters. Quanto tá valendo o booster? Quanto que estão vendendo o booster na tua região aí? Você chegou a ver, Fernando?
Não cheguei, cara. Ainda alguém falou comigo na internet aqui, mas eu não consegui achar.
Eu e o Felipe sondamos aqui algumas lojas em São Paulo. O Felipe chegou a comprar. Eu decidi não comprar no momento, né? Mas aqui na cidade de São Paulo variou de 37,5 a 45 reais cada booster. E eu vi loja vendendo a caixa a 950 reais.
Cara. Caramba, que absurdo, cara.
É muito caro. É uma caixinha de 24 boosters só, né? Assim, a gente... É mais revoltante ainda quando a gente pensa na quantidade de boosters, que a gente está acostumado a pagar menos por mais, né? Mas enfim.
Eu achei engraçado que tenho três amigos meus, assim, várias pessoas compraram que eu conheço, mas três conhecidos, assim, bem próximos, compraram uma caixa, né? Cada um comprou uma caixa. Aí na internet aqui, no Facebook, aí um chegou a caixa de um abriu, Aí colocou aqui na internet, Scalding Time Foil, Golf, né?
Nossa,
ah, não sei o que, a caixa se pagou. Aí o outro foi lá e colocou também um monte de coisa legal. Aí o terceiro não colocou nada, né? Também, cara, se ferrou, né? Ele é, cara, meio ruim.
Nossa, cara, que pena. Agora pergunta ainda sobre Modern Master, Fernando. Pergunta do Tandor, né? Nosso ouvinte que fez na liga. Boa pro pessoal pensar aí. Os spikes que as cartas sem reprint tomaram pode acabar neutralizando o efeito do barateamento que as cartas que tiveram reprint tiveram?
Então, cara, assim, eu entendi o que ele perguntou, mas eu não sei se tem potencial pra... não sei, porque pelo que eu vi, as altas não foram tão consideráveis, sabe? E o principal problema do Modern que estava tendo eram as Fatlands, né, cara? Isso aí, Fatland, Goyf, Goblin Guide, eles lançaram o pool de cartas que veio nessa coleção é muito maior do que o hype das outras cartas, entendeu? Eu acho, na minha opinião, entendeu? É muito difícil uma coisa compensar a outra, sabe?
Olha, o que a gente tem que fazer é esperar um pouquinho os preços estabilizarem e ver quanto vai estar um deck inteiro, completo, do Modern daqui a algumas semanas e quanto ele custava antes, né, de anunciar um spoiler completo e aí comparar.
Não acredito naquela queda que o pessoal tava falando, sabe, que realmente vai cair. Não, ele vai estabilizar, cara, vai estabilizar um pouco menos, entendeu, mas não, eu acho assim, vai ficar mais barato. Isso eu acho que, assim, a gente tem que esperar, claro, igual você disse, mas eu acredito que vai ficar mais barato, mas não tanto quanto o pessoal está esperando, sabe?
No caso dessa edição, como ela está muito boa e carregada, inclusive, de terrenos, né, que todo mundo está procurando, eu acho que os spikes que essas cartas que não foram relançadas têm não chegam a passar, né, o que as cartas reprintadas tiveram de redução de preço. Porém, as cartas que não foram reprintadas, elas têm um aumento de preço unitário, né? Mas elas têm um spike bem maior do que a redução. Por exemplo, Fatland desce 20, 30%, enquanto uma carta como a Bijuteria de Mithra, ela dobra de preço, né? Mais do que dobra às vezes. E isso é por quê? Porque tem gente que gosta de especular em cima de carta, que acha que Magic é um negócio, né? É permitido fazer isso, não tem nada contra. Infelizmente, isso é uma barreira para os jogadores entrarem no formato. Isso prejudica o Magic como um todo. Beneficia as pessoas que são perspicazes para olhar os preços e especular em cima, né? Mas, infelizmente, impõe uma barreira no formato. Por exemplo, a Bijuteria de Mithra que eu falei é uma incomum besta de Cold Snap, que ninguém dava nada, né? Ela é atualmente utilizada em um deck porque contribui para Goif e para Delirio. E ela não custa mana, não custa vida, não custa nem carta para você, ela te recupera uma carta. E tá custando $42 em média.
É um absurdo, cara.
Assim, você, a não ser que você seja muito spy, que esteja muito certo de que precisa desse deck para vencer, você não vai gastar quase R$150 em uma carta em comum, né, de Cold Snap. Não dá. Uma outra carta que também tá absurda de preço e foi relançada, tá? Subiu 100% na última semana. É o Street Rage, que é aquele cycler que você cicla pagando vida. É uma carta comum nesse novo Modern Masters. Fernando, uma comum que tá quase $8.
Olha só, cara. Assim, o que eu acho que contribui bastante para poder para queda, sabe? Mesmo que você tenha o hype das outras cartas, né? Do preço unitário. É assim, é uma coisa bem difícil da gente assim, opinar. Mas eu acho que se as lojas tivessem um incentivo ao draft, se o draft fosse um pouco mais... se elas conseguissem chamar atenção para os players para o draft... ia ser melhor, cara. Ia ser assim, a queda, pelo menos na comunidade local aqui no Brasil, né? Ia ser muito bom, cara.
Não é o caso de Modern Masters, porque a edição é mais cara que o comum, né?
Então, mas mesmo a mais cara, é isso que eu tô dizendo, mesmo a mais cara, sabe? Sei lá, fazer eventos que o player ganha, ou sei lá, a loja abre mão de alguma coisa, bota. Sei lá, cara, tem tanto.
Cara,
tem que ter a criatividade, né?
É o que eu tava falando com o Eduardo no Face, o nosso ouvinte que foi lá. Vale a pena em um evento, GP. Porque porque o GP vai te vender o booster avulso, assim, a R$30, né? É, para você fazer um selado, ou seja, R$180 por 6 boosters e com premiação. Fora isso, cara, você vai estar sujeito a cada loja fazer por si só. E se você ainda quiser jogar um draft, um evento com premiação, vai ter que pagar por isso, né? A nossa percepção de valor dessa edição, do que é um booster, é baseada no que essas lojas estão fazendo. Então, por mais absurdo que possa parecer, falar R$180 em 6 boosters vale a pena, é por causa disso. É porque só no GP você consegue garantir esse preço.
Entendi.
Então, vamos esperar até que no GP São Paulo tenha oferecimento de evento paralelo desse tipo. Se não tiver, a gente vai ficar sujeito a brincar de tipo 2. A draftar e jogar selado do tipo 2. Eu, honestamente, preferiria jogar um Modern Masters do que 2 ou 3 selados de tipo 2.
Né? É, eu também, cara. É. E o selado do Modern Masters, cara, eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas deve estar absurdo de legal, cara.
O selado?
É, o draft, desculpa.
Ah, sim. É, eu tô curioso pra ver o que o pessoal apronta, né? Vai populate. Quero ver essa mecânica fazendo alguma coisa. Mas enfim, gente, pra terminar aqui, Fernando, tem uma carta chamada Pain's Reward, que subiu mais de 800%. Tá? É uma carta lá da época de Kamigawa, uma carta rara, que diz assim, é 2 e 1 preta, um feitiço. Você aposta qualquer quantidade de vida e In turn order, each player may top the high bid. Ok, você vai leiloando vida, né? Vai apostando vida com teu oponente. E quem apostar mais vida, depois das rodadas terminarem, compra 4 cartas.
E por que isso tá tão caro?
Eu não sei se estão jogando no Death Shadow. Eu até procurei as últimas listas de Death Shadow que apareceram no Magic Online e não tinha essa carta, né? Como ela é preta e tem a ver com perda de vida, eu já associo a Death Shadow. Então talvez seja algum outro deck que esteja aparecendo. Mas se o ouvinte aí que estiver escutando souber por que essa carta foi para 7 dólares, né? Se ela está 7 dólares hoje e subiu 800%, é uma daquelas raras ruins que estava menos de 1 dólar. Então, gostei.
E aqui no Magic Goldfish nenhum deck encontrava essa carta.
Pode ser alguém especulando, fazendo buyout.
É.
Mas, enfim, agora é hora de falar das nossas listas. Vamos passar de fase, então, que vem os GPs aí. Vamos lá?
Vamos lá.
E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
O GP da semana foi o GP Porto Alegre, aconteceu junto com o GP no Japão, né? Vamos primeiro começar por Porto Alegre, menos de 600 jogadores apareceram lá, cara, 576, alguma coisa assim, o que tá bem abaixo, né, das médias dos GPs que a gente vê por aí, mesmo sendo tipo 2, mesmo o pessoal falando que pode estar um pouquinho zoado o formato, né, eu achei fraco o número, mas assim, a gente tem que lembrar que o GP foi em Porto Alegre, Porto Alegre é o extremo do país, né.
Mas você acha que foi só por causa da distância?
Eu acho que tem influência do tipo 2 atual também, e é um momento de crise aqui no país, né? Não só no país, né? Na América do Sul inteiro. Então acho que isso contribui para o pessoal não ir, ou decidir esperar um pouquinho e ir para um GP mais em conta, enfim. E o que assusta bastante é que teve um GP no Japão acontecendo ao mesmo tempo, e o GP do Japão teve 2.700 jogadores.
Olha a diferença.
É, muito grande, né? Assim, o GP do Japão mostra que não é o tipo 2 zoado que tá afastando os jogadores, é outro motivo. Eu espero que a Wizards, isso não iniba futuras transmissões da Wizards pelo Brasil, né? Eu acredito que o pessoal prefere ver GPs que tem mais gente, porque em teoria eles são mais disputados, né? Se de vale de alguma coisa, o top 8 do nosso GP foi mais... teve mais tipos de decks do que o top 8 do GP do Japão. Vamos falar então do nosso. O Victor Silva venceu. Cara, o Victor Silva é um jogador aqui de São Paulo. Pra mim ele tinha mais que 23 anos. Eu já perdi pra ele algumas vezes nos pré-releases aqui da Devir. Ele joga desde bem cedo, cara. E ele, se não me engano, ele estava trabalhando na Chaos Games do Greg.
Ah, legal.
É bem legal. Ele enfrentou o Wagner na final. Deixa eu abrir aqui. Qual que é o sobrenome mesmo? É Wagner Cassati. O Wagner é um jogador já experiente também. Ele já compôs a seleção brasileira numa edição da Copa Mundial. E o Victor venceu com um deck diferente, cara. Com Temur Tower. Curioso isso, né?
Esse Temur Tower eu tô meio por fora aí, mas é o deck de energia, né? Basicamente energia e torre.
Isso, o Temur Tower é um deck de controle. Interessante que o Temur Tower é o único Temur Tower no top 32, cara.
Uhum.
Né? Completando aqui o top 8. É, só uma coisa aqui sobre o top 32, teve dois Temur Marvel, tá? Que são decks bem diferentes do Temur Tower, né? Uhum. O resto do top 8 é Mardu, BG Delírio ou BG Energia e Copycat. A final do Wagner contra o Victor foi um Temur Tower e o Mardu Veículos, né? Ou o Mardu Balista do Wagner. Quem quiser ficar por dentro desse deck de Mardu Balista, tem um artigo sobre ele na Liga. Eu vou deixar linkado aqui também para quem quiser ver. Deixa eu ver quem escreveu. Foi Daniel Santana. Tá? É um artigo bem recente. Quem quiser ficar dar uma olhada para jogar com o deck ou contra o deck, que ele está onipresente nesse formato. Não dá para ir para um Friday sem trombar um deck desse. Né? Uhum. Ele é realmente muito eficiente. E vamos falar um pouquinho então sobre BG Energia e BG Delírio, que foram as duas variantes de BG que apareceram nesse top 8. BG Energia, Fernando, tem o Siphoner. O Siphoner é aquele Bob novo, sabe? Que tem energia.
É, sim. Uhum.
Tem o Elefante, que é uma mana 3-4, né? Também tem a ver com energia. E tem um Harvester como veículo também, que é um veículo que também te dá energia quando entra em jogo. O BG Delírio já é uma outra pegada, cara. Na curva 2 tem o Green Flayer, que é uma carta que a gente às vezes vê em Modern, né? O Rastreador, né, que é mais uma carta que algumas pessoas ainda colocam em Modern. Tem Esticano e tem Kalitas também, né? Porque é um deck que vai esticar a curva um pouco. Ele depende do Delírio.
Uhum.
Agora, falando de Temur Tower e Temur Marvel. Você gosta da Marvel, Fernando?
Não gosto muito não. Eu prefiro DC, cara.
Mas os filmes da Marvel são melhores, vai. Vamos lá, Temur Tower. Qual a diferença pro Marvel? Temur Tower só tem 4 titãs azul de criatura, tá? O resto do deck é controle, é um controle forte. E a lista do Victor tem 3 retornos de Kozilek e 2 obsolescência natural no meio. Obsolescência natural é uma mágica verde de 2 manas que você pega um artefato do oponente e joga pro fundo do grimório dele, né? Ou melhor, pega o Heart of Kiran alvo e joga pro fundo. Marvel é outra pegada, é Temur também, só que é um deck que tem 18 criaturas, né? Tem o Refinador, tem o Lamog, tem Servo e tem o Virtuoso, tá? E de controle mesmo, só tem Choque e Raio Domesticado, que são removals básicos que ele precisa para enfrentar o deck de Sahili também. Né? Então tá aí as pegadas dos dois decks. Vamos pro GP do Japão, então, passando rápido. O GP do Japão teve 2.700 jogadores, mas o top 8 foi bem pobre em termos de diversidade, Fernando. Quantos Mardu Balista a gente viu lá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Não, foi 6, 6.
6.
6 Mardu Balista, 1 Jundi Smasher, que a gente já fala, e 1 Temur Tower também. Né? O Temur Tower é muito parecido com o deck do Victor, mas está usando 2 Expulsão Brutal, que é aquele comando, entre aspas, né? O R, tá? Aquele comando de Eldrazi. E o Jundi Smasher é uma novidade, cara. O Jundi Smasher nada mais é do que um BG, splashando vermelho para desintegração, e também tem um soltar os gremlins no side, tá? Mas é um BG que quer fazer os counters, tem a cobrinha dos counters, tem o titã verde. No topo da curva tem 3 arrebentador da realidade, daí vem o smasher do nome do deck, né? O arrebentador da realidade é o Eldrazi 5-5 ímpeto e atropelar e tal. Tem um titã verde também no topo da curva e um Sky Sovereign no topo da curva. É um deck diferente, ele pareceu que adaptou. Eu não vou nem pronunciar o nome dos jogadores aqui. Você quer arriscar, Fernando?
Vamos lá, vamos tentar.
Japão? Quem venceu?
Não, peraí. Eu tô olhando o do Jundi. Peraí, só um segundo. Quem ganhou foi o Ryohei Kirino.
Boa! Você sabia que foi o primeiro GP desse cara?
Foi,
Mandou bem, né?
Você sabe a idade dele?
Oi?
A idade do cara?
Ah, tem que ver nos perfis aqui. Kirino, deixa eu ver. Ele ganhou 10 mil dólares. Idade dele, ele tem 27.
Ah, já é macaco velho.
Mas isso aí é uma dica para você que pensa em ir no seu primeiro GP agora em São Paulo, não tem tanta experiência em Magic competitivo, né? O sujeito foi lá num torneio enorme, quase 3 mil jogadores, e venceu $10 mil, venceu o torneio. Com um deck, lógico, não é um deck mais do balista, que todo mundo também pilotou, mas ele pilotou melhor do que os outros, né? E venceu. Muito bem. E que mais... Rapidinho passando em Commander, então, porque a gente ainda não tem resultados de Pauper depois da mudança, né? Vamos esperar sair no Magic Online. Mas teve dois eventos de Commander recentes agora, Fernando. Um foi, teve 72 jogadores, foi um torneio online chamado The Empires. É, foi no Cocatrice, se eu não me engano. E só passando aqui rápido, tem um, dois, três, quatro deck de Vile. O Vile Smasher, no, nesse top 8.
É, mas variando parceiro, né?
Variando parceiro, tem dois com Kraun, que a gente conhecia, e dois com Thrasios. E o Thrasios é um bichinho, ele é verde e azul, né? Ele completa então as cores, fica um deck de quatro cores, quando você pareia com o Vile. Ele é duas manas, um 3, você paga 4 manas da Vidência 1, revela o card do topo, se for terreno põe em jogo, se não for põe na mão. E ele tem parceiro, claro. E estranho desses decks que pareiam esses dois commanders, Fernando, porque de verde, esses decks tem Ramp, Abrupt Decay e Kiora, basicamente, né? E o Commander, que o Commander conta bastante, tá? Então, é isso. O que mais nesse 72? Teve uma Breia, um Heian Bruce, né? O Bruce Tarr é o Boros Bigode. Na verdade é BBB, né? Boros Bigode Bode, porque tem um bode atrás do...
O Fred Mercury bombado, né?
com um bode espectral atrás, né? E o Heian é aquele cara Golgari, né, que mexe com marcadores. Então também...
Olha, oi? Vendo essas listas de Commander, cara, é. Eu fico perguntando, ainda vale a pena você fazer Commander sem ser parceiro?
Cara, tem pouca gente fazendo, né? Por exemplo, a Breia. É, a Breia é um Commander de quatro cores, que apareceu nesse top 8 também. Ela, por ser ela sozinha quatro cores, ela meio que te dá essa vantagem. Que os outros dão. Eu acho que os outros estão pareados exatamente para te dar duas opções de Commander e também para te dar acesso a quatro cores. Né? Uma outra coisa de parear, um outro jeito de parear o Bruce é num deck muito agro dele com a Akiri, né? Que é um deck só Boros e baseado em equipamentos, né? Equipamentos e cartas agro, artefatos também. Enfim, e também teve um torneio já presencial na França de Dual Commander. Como eles estão dizendo Dual Commander nesse site Magic MTG Top 8 Decks, eu imagino que seja 20 de vida.
Tá? Sim, é isso que eu ia perguntar.
É, até porque pelos decks que estão top 8ando aqui, eu imagino que sim. Uma coisa interessante sobre Dual Commander, normalmente eles lançam um update de banlist depois da Wizards, né? No mesmo dia, assim, só que um pouquinho depois. E dessa vez não veio, Fernando, porque esse update que a gente teve de lista de ban restrita foi um extra, né? Eles normalmente fazem depois do update clássico, que vem na segunda-feira pós pré-release da edição.
É, o que que tá na mira para banir no Commander? A gente falou sobre isso, acho que faz pouco tempo.
Cara, né? Eu não sei se é bem banir, né? Tem o Vile que tá causando problema, o Vile e o Kraun, mas também tem muita gente reclamando da quantidade inicial de vida. Estão pensando aí em colocar 25 ou voltar para 30. E é algo que não falaram nada até agora, né? Se você joga Commander e quiser comentar aí, se acha melhor ir para 25, banir alguma coisa, né? Nesse torneio da França aqui, teve 55 jogadores disputando Dual Commander. E quem venceu foi um deck mono azul, de Baral. E ele é Baral Polymorph, né? Por quê? Porque de criatura só tem o Baral, né? É como Commander, e o Enraku. Então o que esse deck vai fazer é controlar o jogo inteiro, tentar castar Polymorph em um dos mainlands, né? Tem mainland aqui que é a Fábrica de Mística, a Mutavolt, tem um terreno que faz bode também. Imagina, você sacrifica um bode e vem um Enraku depois. Vale a pena, né?
É, legal.
Esse deck também rouba muita criatura do oponente, então é uma forma também de dar polimorfia, né? E tem muito counter, tá? Além disso, nesse top 8 teve Boros Bigode de novo, com Heian, né? É, ficou em segundo lugar, muito focado em criatura, e teve dois decks de Gitrog Ramp, e esse pra mim é novidade, cara. Lembra do Gitrog Monster, o sapão lendário?
Lembro.
É, então tem um deck de Commander dele, aqui os dois decks são bem parecidos, que é basicamente um Ramp. É um deck... BG Ramp, basicamente. E o Commander tá pra isso, né? Você pode baixar dois terrenos, sacrificar um, compra duas cartas o tempo todo. Interessante. Bom, e era isso. Vamos falar da cronologia então, Fernando, bora?
Ah, vamos que interessa.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Fernando, a última vez que nós falamos de cronologia nesse podcast foi a cronologia dos Dual Decks, né? Foi um programa bem extenso, foi interessante, com Feliz ainda. Feliz, se você está escutando isso, abraço e parabéns, eu recebi tua mensagem. Só não respondi ainda, mas parabéns. E dessa vez a gente vai falar de cronologia dos Dual Lands, baseado no quê? No artigo do Mario, ele lançou um artigo recentemente, quando anunciou as Fetchlands em Modern Masters, né? Ele lançou um artigo relembrando todas as Dual Lands. E o que são Dual Lands, Fernando?
Dual Lands são lands que adicionam duas manas, uma de cada cor.
Isso, então a gente não vai falar das Trilands ou de Cidade de Bronze e coisas assim. E são apenas terrenos, né? Nada de artefatos, como sinetes, coisas assim. São terrenos duais, ao longo de toda a história do Magic, tá? E por que, que isso é interessante? Pra quem isso é interessante, Fernando?
Pra Dual Lands? Ah, é interessante pra que o jogo fluir, né? Pra você poder fazer decks de várias cores, né? Pra poder ficar mais dinâmico.
Ah, que tipo de formato isso interessa?
Ah, interessa pro Legacy, Modern, né? Todos os formatos. Eu não entendi o que você perguntou.
Commander também, né, cara? Não, é exatamente isso. Se você vai montar um Commander do nada, se ele for mais de uma cor, obviamente você vai varrer, né, o Magic pelas alternativas que tem de terrenos que te ajudam a jogar com as suas cores.
É interessante para quem tá montando um cubo também, né?
Boa, bem lembrado. Cubo também. Normalmente, já, se você não tem restrições financeiras, né, já sabe, as Dual Lands, depois as Shock Lands, Fat Lands, Main Lands. Né? Mas tem vários outros, tem opções budget também, de tudo isso que a gente falou. Né? E é interessante a gente falar dessa cronologia também para ver como que esse espaço de design foi explorado ao longo dos anos, porque mudou bastante mesmo a ideia de como a Wizards trabalha o acesso às diferentes cores. Então vamos começar lá. Primeiro ciclo de Dual Lands que foi lançado, qual foi, Fernando?
Primeiro foi as Dual, que a galera conhece como Old Dual, né? Ou as Duais em sentido restrito aí.
Isso, que a gente pode falar delas?
Bom, primeiro, cara, elas são, assim, se a gente for falar de Dual Land, elas são, assim, o ideal a ser alcançado, né? Todas as outras Dual Lands, elas vão se basear nas primitivas, né? Elas são, assim, aquela carta que não tem restrição, elas contam como terrenos floresta, por exemplo, floresta e planície, né? E ela veio, a primeira edição foi Alpha, né? Que ela veio.
Ah, mas tem uma pegadinha aí. Teve um terreno que não saiu em Alpha.
Então me pegou, cara.
Foi?
Então me pegou, que eu não lembro.
É Volcanic Island.
Ah, sim, verdade, mano.
É, o Dual Land UR. Ele foi lançado pela primeira vez em beta. Em alpha ele está ausente. E, ah, só pra você saber, um de beta hoje custa $4,000, tá?
É, olha só, cara.
Tá fácil, tá fácil. E, bom, enfim, é o ideal, né? São os mais jogados em Legacy. É interessante que eles não calcularam muito bem no começo do Magic que esses terrenos iam ser super eficientes, que eles poderiam colocar defeitos neles, além de contar como os dois tipos, né? Porque se você pensar, o que, que tinha antigamente de destruir terreno, ou como é que o jogo te atacava, né? Te prejudicava por jogar um tipo de terreno, mais de um tipo ou outro, né? Não tinha Wasteland nas primeiras edições, você tinha mina de superfície, e mina de superfície destrói qualquer terreno.
Claro.
Você tinha cartas que atacam um tipo específico, sim, como Tormenta Ígnea, por exemplo. Né?
Tá desde você não tinha as Fetlands, né, cara? Você não tinha essa possibilidade de você consertar sua curva.
Isso.
Então, assim, foi aquela questão, vamos lançar essa carta aqui, que ela é inofensiva, né? Ela serve para os jogadores terem mais criatividade e tá? tal. Só que ao longo do tempo, né, exatamente, quebrou o parâmetro do jogo. O jogo passou a ser outra coisa.
É, elas foram eficientes demais quando não precisavam ser, né? E a Wizards mostrou isso pra gente quando veio o segundo ciclo de terrenos duais, que foi alguns anos depois, né? Foi lá em 97 com a Era Glacial. que foram os ciclos de Pain Lands.
Isso, essas já um power level, considerando assim, hoje, né, um power level um pouco, bem mais baixo, né, porque primeiro, elas não contam como terrenos básicos, né, como floresta, montanha e tal.
Sim.
E elas têm, assim, ela veio mais a calhar, conseguiu encaixar no jogo melhor do que as Dual Lands, ou primitivas, porque eu acho que essa traduz mais ou menos a ideia do que eles queriam, sabe?
E não demorou muito, né, para eles fazerem isso. De 97 foi, na verdade, em 1995. Só 2 anos depois da primeira edição ser lançada. Então eles logo perceberam, Dual Land é muito forte. A gente pode criar Dual Lands alternativas com defeitos, né? E ainda valendo para Eldrazi.
Não imaginavam, né? Olha, vai ver o preço do Macegal, cara.
Então, eles... sem querer, né, esses terrenos voltaram a ser importantes recentemente por causa da geração de mana incolor, né? Ficou relevante por causa dos Eldrazi, mas quando foram lançados em Era Glacial, eles eram só das cores aliadas, Fernando. As cores inimigas foram lançadas muito tempo depois, em Apocalipse.
Mas, a galera não gosta, mas eu gosto muito dessas artes, cara. Eu acho muito legal. É um negócio bem retrô, assim, sabe?
Cara, o do Rakdos tem um demôniozinho numa...
numa piscina.
De boa, assim, sabe? Numa jacuzzi. Que legal. Eu lembro de ter jogado bastante com esses terrenos, né? Eles eram a grande opção para decks de duas cores quando você não tinha acesso aos Dual Lands.
Eu lembro um deck, cara, que eu tinha. Eu jogava com a Dakar. Era deck de controle, era azul.
Dakar Wastes.
E eu lembro exatamente de ter usado muito. Eu acho que eu usei mais elas do que a Dual normal mesmo.
Lembrando uma coisa, né? A gente falou agora dos Dual Lands aliados, né? Que foram os Pain Lands aliados. São chamados de Pain porque eles te causam dano, né? Um de dano quando você gera colorida. Mas eles só lançaram as cores aliadas, Fernando. Foram só 5 terrenos. E uma coisa sobre os Dual Lands, né? Que foram lançados nas 3 primeiras edições, né? Alpha, Beta, Unlimited e também Revised, né? Que foi teoricamente a edição 3,5, né? E a Wizards nunca mais fez isso de lançar ciclo completo, de lançar os 10 terrenos numa mesma edição.
É, verdade.
Nunca mais. Você sabe quando que ela chegou mais perto disso?
Ravnica, né?
Em Retorno à Ravnica.
É, Retorno à Ravnica.
Em uns meses, você abria obrigatoriamente um Guild Gate em cada booster, né? E você tinha acesso aos 10 Guild Gates. Mas regularmente, 10 terrenos como esses, assim, nunca mais foram lançados. A Wizards nunca mais fez isso. E a parte de cores aliadas fazia bem mais sentido antigamente, né? Isso era esforçado antigamente. Tanto que ainda em Ice Age, lá em 95, eles lançaram um outro ciclo de duais.
Antes da gente passar, as cores inimigas, elas foram lançadas quando mesmo? Eu não tô lembrando agora.
Apocalipse. Pain Lands Apocalipse. Inimigas foi Apocalipse.
Verdade.
2001, se não me engano. E ainda lá em Ice Age, assim, nós tivemos 10 Dual Lands, só que foram todos de cores amigas. E teve o que o Mario chamou aqui de Depletion Lands, aliadas, né? Lava Tubes, Land Cap, Veldt, que... Deixa eu ver como é que é. Tubos de lava em português. Como é que funciona?
Eu não lembro de eu jogando com ela, cara. Eu não lembro jogando.
Cara, esses terrenos eram raros, por incrível que pareça, na Era Glacial. O que que eles fazem? Não entram em jogo virados, tá? E não adicionam mana incolor. Eles viram e adicionam mana... de cores aliadas, né? Qualquer uma das duas, normal. Só que toda vez que você... No começo do... Quando você vira esses terrenos, você coloca um marcador de depletion neles, né? Se fala. No começo do seu turno, eles não... Pera aí, deixa eu ler isso aqui certo, cara. Se tiver qualquer marcador de depressão nesses terrenos, eles não desviram na tua fase de desvirar. No começo da tua manutenção, você remove um marcador de depletion deles. Depressão, né? Se fala. Então é isso, você pode jogar uma vez de graça, mas aí ele não desvira. Só vai desvirar na próxima vez. É como se fosse uma alternância quando você vira. Bizarro.
É bem estranho. Eu não, igual eu falei, eu não me lembro de ninguém jogando com eles, cara. Sinceramente.
Mas eu curto bastante essas artes, cara.
É, assim, é legal se você quiser montar um cubo, né, meio nostálgico assim, seria legal, acho bacana.
Eu lembro bastante de ter aberto uma carta chamada Cerrado, que é um desses Depletion Lands, né?
Uhum.
O Cerrado é o Depletion Land de Selesnya, e a arte dele é muito bonita, cara. Assim, não tem tantos detalhes, assim, mas é uma árvore, um elefante caminhando, montanhas atrás, é bem bonito. Mas eles não viram mais jogo depois disso, e eu acho que nem tem. A gente, se tiver cores inimigas, a gente fala aqui, mas que eu lembre, não tem, não.
Uhum.
Aí logo depois, né, em Miragem, veio um outro ciclo, Fernando.
É, já veio um prelúdio das Fatlands, né?
Isso, gostei dessa forma de dizer, prelúdio de Fatlands. Por quê? Como é que elas funcionam?
Elas são Fatlands, só que elas entram viradas e você não precisa pagar vida.
Isso mesmo, elas entram viradas e faz a mesma coisa que Fatlands, só que você não precisa gastar um ponto de vida. Isso aí. É, só uma coisa, tá? Lá em Miragem, esses terrenos eram incomuns. Porque foram os primeiros Dual Lands a apresentar o grande defeito de entrar em jogo virado.
Uhum.
E logo depois, em Tempestade, saíram mais Dual Lands.
É, esse defeito, cara, só um adendo aqui, eles gostaram desse defeito, né? Porque daí pra frente, cara, tudo que eles queriam colocar a land não muito forte, eu colocava pra entrar virado, né?
Isso. É, então, exatamente o que aconteceu em Tempestade, né? Tempestade teve o primeiro ciclo, tirando as Dual Lands originais, de Dual Lands de cores inimigas.
Uhum.
Foram Pain Lands, iguaizinhas às de Era Glacial, com uma pequena diferença, Fernando.
Que entrou virado?
Entrou virado, exato. Continuam te dando dano normal, continuam gerando incolor se você quiser, mas entram em jogo virado, né?
É, essas eu usei bastante, cara. Eu tinha um deck,
sério?
Na época de Tempestade, era um deck que era Cavaleiro dos Alísios, sabe?
É, você lembro.
Cavaleiro dos Alísios com... Era verde e era Simic, né? Verde e azul.
É.
E se eu não me engano, tinha um splash vermelho, eu não vou lembrar do deck agora, faz muito tempo. Mas essas eu lembro de ter usado muito, né? Porque não tinha outra ainda, e era a única opção, né? Pra poder usar.
É, assim, se você tinha decks de cores inimigas, era isso ou Dual Land, né? Não tinha.
É, não, mas Dual Land eu não tinha.
E lembrando que esses terrenos eram raros, Fernando. É a ideia que a Wizards tinha de, ó, você quer jogar com cores inimigas, então precisa ser um terreno raro, ele vai ser devagar, né? Vai entrar em jogo virado e vai te dar dano ainda, vai ser uma Pain Land. Era essa a ideia original. Bizarro, né, cara?
É, bizarro, cara.
Muito estranho. Ainda em Tempestade surgiu um ciclo de Dual Land de cores amigas também. Mas não é o mesmo ciclo que a gente viu antes. Esse é diferente, né? É, são as Depletion Lands consertadas. Como que elas funcionam?
É, elas entram virado. Não, elas entram em pé, normal. Adiciona a mana normal de Eldrazi lá. E não desvira se você adicionar uma colorida.
Isso. Isso aí, basicamente. Então, é menos texto do que as Depletion Lands, fica mais simples e mais prático de olhar, né? E é basicamente isso, gera maior colorido. Deixa eu ver a realidade.
Tá gostando do jeito de eu resumir, né?
Oi?
Tá gostando do jeito que eu tô resumindo, né?
Tá, pô. Tá intuitivo, Fernando. Detalhe que esse ciclo de cores aliadas, né, ele foi um ciclo incomum em Tempestade.
Uhum.
Enquanto o ciclo das Painlands ruins foi um ciclo raro.
É, e lembrando também que na época de Tempestade não tinha, a raridade não era exposta, né? Aí ficava aquele símbolozinho sempre preto.
Isso. A gente tá falando aí de 1997, né?
Uhum.
Agora a gente vai um pouquinho adiante, lá em 2001, na época de invasão, Fernando. Voltou a ideia de cores amigas, né? Teve um ciclo incomum, invasão, de Dual Lands de cores amigas. Mas esse ciclo tem um probleminha, qual que é?
É, esse ciclo, basicamente, eles são portões, né?
Portões que não tem o tipo de portão, né?
É, sim, portões que não tem o tipo de portão. E esse eu lembro de eu usando também, esses aí eu usei bastante.
Ah, eu usei bastante também, eu gostei. Porque era isso, ou usar um terreno raro,
é,
pra gerar dual cor. Então quando a gente vê, pô, o quê? Um terreno incomum? Que é isso gera...
Nossa. O sentimento era exatamente esse, cara.
Nossa, piramos. Eu lembro que eu usei, e ainda tem hoje, o Palácio de Ophilar, né?
É, o Palácio de Afilar é o Savannah, né?
Isso, Selesnya, isso aí.
É, ele vinha, cara, eu lembro, eu comprei esse vinho pré-construído. Se eu não me engano, acho que até vinha 4, cara. Eu não vou lembrar agora, mas era um deck que tinha Pantera Nobre. Lembra?
Isso, nossa, clássico, hein?
Nossa, olha, altos decks.
Que são nostalgia, mas toda esse ciclo de terrenos tem imagens lindas, cara.
Sim, as imagens são realmente bem bonitas mesmo.
A Torre Costeira, que é o R, né? É lindo. E é simples, assim, entra em jogo virado e gera uma cor ou outra, só isso.
Uhum.
Sim, sim. Aí, logo depois, em Apocalipse, que foi a última edição do bloco de invasão, veio finalmente, né, um ciclo decente de cores inimigas. O primeiro ciclo decente de cores inimigas, depois das Dual Land originais, né, que foram as Painlands inimigas.
Uhum. Também com artes bem bonitas.
Também artes bonitas, os nomes um pouco dependentes do plano que você está, né?
Uhum.
Infelizmente, Caverna de Coelhos, Recifes de Chive, Costa de Avemaia, né? Tanto que enquanto teve Corset foi fácil relançar isso, depois já dá um problema, né? Talvez a Wizards tenha que relançar esses terrenos com outros nomes. Mas é basicamente isso, Painlands de cores inimigas, né? fácil de entender. E eu lembro na época, cara, que a gente, nossa, mano, eles estão promovendo cores inimigas, pode isso, tá certo?
É, tá zoando a Colopai, né, cara?
assim, tinha a ideia de que, já que são cores inimigas, elas não podem ter tanta facilidade de jogar juntas, né?
Uhum.
Você tem que dificultar, era essa a ideia original, agora não, nem a Wizards pensa mais assim.
É, né?
Mas era legal, e na época de invasão mesmo você tinha acesso a outros Dual Lands através de Core Set, né? Os Dual Lands básicos de cores amigas eram esses que a gente falou em comuns.
Uhum. E depois elas foram reprintadas em 10ª edição, não foi isso?
Costa de Avemaia e as outras não, veio em 9ª também, deixa eu ver, Costa de Avemaia.
Eu acho que as minhas são de 10ª e eu...
Apocalipse, 9ª edição, 10ª edição Magic 2015 e Magic Origins.
Caramba, olha aí.
É útil, cara.
É, já as outras não, né? As outras foram uma vez só, né? Em sexta.
Deixa eu ver, Brushlands, que é o Macegal. Era Glacial, 5ª edição, 6ª edição, 7ª edição, 9ª edição e 10ª edição.
Caramba, olha só, tô acertando tudo aí.
Foi até a 10ª. São terrenos que você joga no tipo 2 sem comprometer, né?
Uhum.
Sem comprometer a mana base, assim. Quem quiser arriscar jogar com essas cores... joga, vai ter que pagar a vida por isso. Interessante é que nem todos esses terrenos tem um nome comprometedor do ponto de vista de relançar, né? Por exemplo, o Boros se chama Forja do Campo de Batalha, o próprio Macegal, que é das cores Selesnya, né? Mas alguns outros, como Caverna de Coelhos e tal, infelizmente comprometem, né? Agora que eu tô olhando aqui, me lembrei, olha só, na 10ª edição, Fernando, lançou o ciclo inteiro de Painland, sim.
Ah, foi?
Os 10 terrenos. Os de cores amigas e inimigas. Agora que eu tô vendo, olha só, sem querer aqui, em primeira mão. Muito bem. Nossa, jogar na 10ª edição deve ter sido interessante, então. Você tinha... Tudo bem que são 10 slots mortos, né, de cartas raras. Pra abrir booster, né? Mas você tinha acesso então a uma mana base bem interessante. Fernando, qual o próximo ciclo depois das Painlands de cores inimigas?
O próximo ciclo vem Odisseia. Filterlands.
As Filterlands, o primeiro design de Filterlands, né?
Aí não pode se confundir com a outra, né? Que filtra também. Filterland é que você pagava uma e virava ela e adicionava duas das cores, né?
Isso. Lembrando que em Odisseia só veio as cores aliadas, né?
Isso.
E o Mario chama de Filterlands fracas.
Né? Uhum.
E é exatamente o que você falou. A tua única opção com esse terreno é pagar uma mana incolor, é uma mana genérica, né? E virar o terreno para gerar as duas aliadas. Era isso. Eu lembro que o pessoal não curtiu muito esses terrenos quando eles saíram.
Realmente eu não lembro também. Se eu não lembro é porque realmente não teve repercussão muito positiva.
Sim, eles foram fracos desde o começo. Assim. O que jogou foi porque não tinha opção mesmo, né? Mas no mesmo bloco de Odisseia, que foi Odisseia, Tormento e Julgamento, né? Lá em Tormento teve um ciclo incomum de terrenos.
Uhum.
Incomum nos dois sentidos, né, Fernando? Incomum porque as cartas eram incomuns e também porque o ciclo era de um tema bem incomum, né?
É.
Vamos voltar então lá para 2003. Tormento foi uma edição para promover a cor preta, né? A promessa de deixar o preto melhor, né?
Uhum.
Dentro desse bloco inteiro, a ideia era que Odisseia era... acho que Julgamento era verde e branco, Tormento era preto e Odisseia era vermelho e azul, alguma coisa assim. E, então Tormento foi para promover o preto. E até os dual lands de Tormento tinham que gerar mana preta. Como que eles fizeram isso, Fernando?
Eles fizeram, eles entravam normal, adicionavam uma mana incolor e você podia adicionar alguma mana com preto se você controlasse um pântano.
Perfeito, então o dual land é ativado pela presença de um pântano.
Uhum.
Né? Não entra em jogo virado nem nada, mas se você controla um pântano, ele, além de adicionar incolor, ele pode adicionar preta ou azul. Né? Aí o outro dual land é preta ou branca, o outro é preta ou verde. Bizarro também, cara. Eles,
é bem estranho, cara.
Detalhe que eles nunca mais fizeram isso com outras cores. Só o preto tem esses dual lands. E ainda no mesmo bloco, lá em Julgamento, veio um terreno só que o Maru cita aqui pra gente, cara. E é uma coisa que eles também nunca mais fizeram, né? Como eu falei, Julgamento meio que promoveu o verde e o branco. Então eles soltaram um terreno incomum que a habilidade dele é assim. Ele... Quando tá em jogo, ele só adiciona mana incolor. Mas quando ele tá no cemitério, o que que ele diz, Fernando?
Se você tiver, se ele tiver no seu cemitério, os seus terrenos adicionam uma mana verde ou branca.
Isso, seus terrenos viram dual lands, né?
É.
Muito interessante. Para quem quiser saber, esse terreno é incomum. O nome dele é Hearthstone Portal. Em português é Portal da Pedra Rachada.
Agora ele saiu só nessa versão, né?
Deixa eu ver... Sim, só saiu aqui. Tá barato, inclusive. Eu lembro que eu tentei fazer esse terreno funcionar. Eu tava jogando na época e falei, pô, interessante, eu consigo fazer uma mana base mais voltada para terreno básico ou terrenos de utilidade, né? E dou um jeito com o meu mestiço selvagem de jogar esse terreno pro cemitério e consertar tudo. A questão é que não é tão fácil assim.
Né? Você não consegue jogar ele pro cemitério.
Isso, para você ter o discard, a outlet em campo, você precisa gerar mana colorida. Então a tua base de mana não pode ser tão fraca assim, né? E o teu prêmio por jogar esse terreno no cemitério tem que ser muito maior do que simplesmente deixar os teus terrenos gerar uma mana ou outra.
Sim,
você tá efetivamente uma carta da tua mão. Não é como descartar uma carta que você vai recuperar com recapitular. Ou você vai jogar com loucura, né? Você vai descartar ela e pronto, você só vai corrigir tua mana com isso. Então, muitas das vezes que eu utilizei não foi suficiente pro valor de uma carta inteira.
Uhum.
E aí veio a grande mudança, né? Quando chegou em investida. Né?
Uhum. Aí a gente finalmente acertou, né? Ainda entendeu o que precisava.
Pois é, eu acho que assim, depois das Painlands, quando completou o ciclo de Painlands, essa aqui foi o grande avanço em termos de mana base, né? Porque lá em investida vieram as...
As Fatlands.
As Fatlands de aliados, né?
É, as aliadas.
As aliadas. Delta Poluído, Flooded Strange, Wooded Foothills, todas essas, né? E desde o começo, cara, o pessoal jogou demais com elas.
Uhum.
Elas não valiam $80 no começo, né? Mas com o tempo o pessoal percebeu, com dual land isso aqui joga bem e tal. Lembrando que nessa época a gente ainda não tinha a Ravnica, né? Então não tinha Shockland. Mesmo assim o pessoal percebeu a utilidade delas fácil com as...
E o que rolava na época, né, além do hype maior dela, era a questão de você filtrar, né? Eu lembro que o que rolava nas lojas era isso. Não, ela é boa porque você filtra o seu deck, né?
Sim.
São dois terrenos por um, aquele papo, né?
É, na época eu... joguei a ideia, eu até cheguei a testar algumas vezes, em jogar, eu tinha um deck mono verde Stomp, né, então a ideia era encher esse deck de Fatland, para exatamente poder diminuir a chance de você comprar terrenos básicos, e fazer a mesma...
Na época, cara, eu não conseguia conceber muito bem essa ideia de pra mim, que, na verdade, pra mim, estatisticamente era irrelevante, sabe? Depois, com o tempo que eu fui aprendendo a jogar mais, né, e fui tendo outra noção do jogo. Mas realmente fez toda a diferença, cara.
Pois é, eu cansei de gritar para colegas meus que pilotavam decks mono red de burn, né, que a gente chamava deck de queima, para encher de Fatland também. Eu falava, pô, seu deck só precisa de duas ou três manas para jogar. Então joga Fatland aí pra você diminuir a chance de comprar terreno. Uhum. E ninguém queria na época. Assim.
É.
Ninguém queria gastar dinheiro com isso. Todo mundo queria gastar dinheiro com esfera de raios.
Uhum.
É, ideal. É, é. Vai entender.
E hoje, só, hoje você vai ver, pega uma lista Legacy aí, da mais basicona mesmo, que usa Fatland. O cara usa geralmente 8 Fatlands e 5 duais.
Exato, exato. Hoje é assim. É, entenderam, né, que Fatlands te ajudam a filtrar o deck, a melhorar a chance de comprar coisas que não são terreno. Aí, depois de, do bloco inteiro de investida, nós voltamos a falar de Dual Lands em Kamigawa, cara, em campeões de Kamigawa. Né? E os Dual Lands que vieram foi um ciclo comum, ou, perdão, um ciclo incomum, totalmente desenhado pelo John Avon.
Uhum.
Então a gente já bem sabe lindo, que as artes são lindas, né, Fernando?
Uhum. Todas elas, tá?
Todas elas. E que ciclo é esse?
Esse é o ciclo da Depletion Lands.
Isso, das Depletion Lands aliadas, né? Então, é aquelas lentes de depressão consertadas e aliadas. Ou seja, lembra lá em Tempest, que veio um terreno que gera incolor ou gera de duas cores e não desvira na próxima fase? É esse ciclo, só que de cores...
Miragem, não? Miragem.
Foi Miragem? Isso. É esse ciclo, só que de cores aliadas. É isso.
Uhum.
Ou seja, é um ciclo ruim.
É.
É ruim, cara. Você não pode contar com o terreno depois de você usá-lo. Isso não é bom. Você quer curvar. Esse terreno não te deixa curvar se você utilizá-lo.
É.
Assim, você consegue curvar se você utilizar a função de mana incolor dele. Né? Ou mana genérica. Né? Mas, se você... tá colocando um dual land no teu deck, é de se esperar que você precise da mana colorida. Uhum. Não é confiável.
Né? É legal assim você olhar a questão da evolução das lands, assim, né? É, pelos erros e acertos da Wizard, né?
Sim.
Que ela vai tentando, assim, novas técnicas, mas não sempre é uma coisa boa. Eu acho assim, essa land é ruim, ok. Mas na época ela cumpriu a função dela, que foi tentar colocar algo novo, né? E de repente o jogo descambaria para uma outra estratégia, né? Onde ela serviria. Entendeu? Então, assim, isso é que é bacana. Né? Eu acho o legal da evolução de você ver todas as lentes assim, é você ver que a Wizards ela tenta, né? Ela faz alguma coisa, né? Ah, vamos fazer esse terreno ver se tá certo e tal. E foi uma coleção só, beleza, cara, passou. É bem legal. E as artes dela, igual você falou, cara, são todas lindas, perfeitas. Para quem coleciona.
Do John Avon. E eu não sei se o ouvinte está percebendo, mas a partir de investida, né? Na verdade, assim, a partir de investida mesmo, a Wizards parou de lançar dual lands em todas as edições que vinham, né? Ela passou a focar mais em outros tipos de terrenos. Então, a gente teve só um ciclo de dual lands no bloco de investida inteiro. Um ciclo de dual lands, que foi esse em comum, ruim, no ciclo de campeões de Kamigawa inteiro.
Uhum.
Né? Aí veio o bloco de Ravnica. E Ravnica mudou o Magic pra sempre.
É só, base. Só um detalhe que de investida foi a última coleção que saiu frame, né? Antigo. Aí depois já mudou. Essa de Kamigawa já é o frame novo.
Isso, já são terrenos no frame novo, exatamente. Começou com oitava edição, né? Mirrodin, oitava edição. Aliás, o ciclo de Mirrodin não tem, né?
Uhum, é, sim. Tô falando de land.
O ciclo de Mirrodin não tem nenhum ciclo de dual lands. Nenhuma das edições do bloco de Mirrodin original. É, não foi verdade pro bloco de Mirrodin, de cicatrizes de Mirrodin, né, que veio com as Fest. Mas o bloco original, como era totalmente voltado para artefato, né, não tinha essa ideia de lançar nenhum ciclo incomum besta. Não veio, gente. Não veio nenhum. Né. E veio Mainland e tudo, mas ciclo não. Então, aí veio Ravnica, que mudou a banda base do Magic para sempre, Fernando.
Isso, que daí ela chegou com as Shocklands, né, que é um reprint das Dual Lands com a opção de você entrar virada e não perder vida, né, se ela entrar em pé você perde 2 de vida.
Lembrando que Ravnica tem as 10 Dual Lands, mas elas foram lançadas ao longo de 3 edições, né?
Isso.
4 em Ravnica e 3 nas outras duas. É um ciclo raro. É a mesma coisa que os Dual Lands originais, só que você toma 2 de vida se você quiser que eles entrem desvirados. E aí o pessoal começou a ver, bom, vai ser acessível, eu posso parear com as Fatlands, né, as boas e as ruins.
Uhum.
E agora tem foil também, né? é uma dual land que eu posso ter foil. E eu lembro que essas cartas estavam muito caras antes do retorno a Ravnica.
E não estão na reserve list, né?
Não, não estão na reserve list, não tem esse problema. Eu lembro que essas cartas chegaram a, na época, né? Assim, custa R$50, R$60, quando isso era dinheiro, né?
É, mas tem que lembrar também que elas não vieram sozinhas, né?
Como assim?
Elas vieram na coleção, também veio outro tipo de dual land também.
Ah, sim, no bloco de Ravnica inteiro. O que, que veio no bloco de Ravnica, além delas?
Veio aquelas lentes que devolvem um outro terreno pra mão.
Isso, o ciclo comum de, chamam de Karul lands, né?
Uhum. E são, diga-se de passagem, são as lands do meu cubo. Eu tenho 10 dessa, 10 shocks e 5 fats.
Cara, esses terrenos são muito bons.
São bons, bem bons.
Eles rampam e fixam ao mesmo tempo. Eles corrigem dois problemas, são muito bons. As artes são lindas também, tem tudo a ver com as guildas, é uma imersão total na ideia das guildas, né?
Uhum.
Eles, assim como as Shocklands originais, também tem o símbolo da guilda por trás, o que é uma coisa legal, uma novidade no Magic, né? Era uma novidade na época, né?
Uhum. E é legal, cara, assim, que igual você falou, a questão da, de eles poderem relançar, né? As Shocklands, eles não têm nomes assim que ficam atrelados à coleção, né? Embora elas tenham voltado depois com o tema também de guildas.
Sim.
Mas elas não ficam adestritas ali aquela questão de Rakdos, Guildgate, por exemplo. Né? Ela tem um nome mais genérico, assim. Então no futuro, se tiver que relançar, não precisa ser necessariamente uma temática de guilda.
Ainda bem, né?
É.
Que vem.
Blinded by Tezzeret's lies. Do you feel safe? Do you feel free?
Enough! Initiate crowd control.
I'm ready. Então, e agora a gente passa pra espiral temporal. Teve um ciclo de dual lands incomuns, e esse ciclo é curioso porque é o primeiro aqui, tirando as Fatlands, né, que não gera diretamente as cores, Fernando.
Uhum.
Esse ciclo é o ciclo da Dreadshift Reef, da Calciform Pulse, deixa eu ver como é que é o nome em português, Calciform Pulse, é Poças Calciformes, né, pra quem não lembra, nessa época é o seguinte, é um terreno que não entra em jogo virado, tá, você vira pra gerar mana genérica, ou pode pagar uma genérica e virar para colocar um marcador nesse terreno. Aí, a qualquer momento, você pode pagar uma genérica, remover X marcadores desse terreno, e aí sim adicionar qualquer combinação de manas de duas cores aliadas à sua reserva.
Isso, antes desse, eu acho que teve alguns terrenos que faziam isso de cores, só uma cor, não teve?
Eu lembro que teve bateria de mana, agora terreno que faz isso em uma cor só, eu acho que teve também, Fernando.
Eu não vou lembrar agora qual que é, mas eu acho que isso aí eu lembro de ter, só de uma cor.
Agora, esses aqui são eficientes, apesar de não parecer logo de cara, né? Jogaram bastante tipo 2, o campeão mundial pilotou esse deck, pilotou esses terrenos no Dragonstorm também. Porque imagina um deck de controle que tem a opção de ficar destapado durante o turno do oponente e ao não utilizar um removal ou um counter, ter a opção de crescer, rampar, né, virtualmente, adicionando um marcador no final do turno do oponente. Né?
Uhum.
Então esses terrenos dessa forma se mostraram bem úteis e permitiram você jogar cartas, várias mágicas no mesmo turno, na época do Dragonstorm, ou você crescer a curva do teu deck, enfim. Foi bem interessante. E foi um ciclo de terrenos de cores aliadas, né? Só. O que o Mario chama aqui de Storage Lands, né? Terrenos de... os marcadores eram de storage, de armazenagem.
Isso. Legal, né, Flavio? Legal.
Estocagem, perdão. Marcador de estocagem. Mas aí, continuando no bloco, Fernando, nós chegamos em Visão do Futuro.
Isso.
E Visão do Futuro teve um ciclo esquisito, cara.
Foi, cara. Eles praticamente bagunçaram as dual lands. Vamos fazer dual lands que fazem coisas aleatórias.
Eu acho interessante, eles lançaram dual lands de cores aliadas, só que cada uma dessas dual lands era diferente da outra.
Uhum.
Né? Cada uma fazia uma coisa diferente, funcionava diferente. Então vamos começar pelo Rio de Lágrimas. O que o Rio de Lágrimas faz?
O Rio de Lágrimas, ele adiciona, ele é uma dual land que é branca, que é azul e preta. E se você jogou um terreno esse turno, ele adiciona preto. Se não, adiciona azul.
É bizarro. Ou seja, ele conta ele mesmo, né?
É.
Eu acho que muita gente errou ao baixar esse terreno e gerar um azul com ele.
É, pegadinha do malandro.
É verdade, isso acontece, cara. É, e, bom, vamos falar agora do Labirinto Nimboso, então, né? O Nimbus Maze. Nimbus Maze é mais fácil de lembrar também. É, ele gera, não entra virado, gera, você vira para gerar uma genérica, ou vira para gerar uma branca. Só pode usar essa habilidade se você controlar uma ilha. Você pode virar para gerar uma azul. Só usa essa habilidade se você controlar uma planície. É isso. Simples, né?
Uhum.
É, gostei desse design, interessante. Uma coisa que...
Eu acho que de todos ele é mais baratinho, né? Hoje em dia.
Tá. $10. É. 8, $10.
Deve ser por causa da disponibilidade, porque realmente o pessoal não usa isso.
É. É, esse aqui não. O que o pessoal usa demais, que tá $60, é Horizon Canopy. Ou isso. Copas do Horizonte. O que que isso faz, Fernando?
Isso, ele é uma Painland. Ele paga, você paga um de vida e ele adiciona, aí você pode escolher, né, uma verde ou uma branca, e ele tem a excelente habilidade de você pagar um, virar, sacrificar ele e comprar um card.
Cara, sensacional.
É, com uma arte maravilhosa, cara.
Também, uma das
artes mais legais do Magic, cara.
E, se eu não me engano, esse plano é Verdata.
Plano
de abundância. Um plano bem bucólico. Qual o tamanho dessa folha, cara? Eles estão em cima de uma folha.
Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo.
É, será que prejudicaria muito o Magic, Fernando, completar esse ciclo?
Então, cara, eu sempre pensei isso, né? Agora, não sei, cara. Realmente, não sei.
De todos os do ciclo aqui, esse eu acho que é o mais perigoso de completar.
Mas assim, você acha que pra completar o ciclo, todos dando draw?
Oi?
Tipo, as habilidades que eu tô dizendo, você tipo copiaria as habilidades?
Não, sim, lançar um azul e branco que você pode pagar uma mana, virar e sacrificar pra comprar uma carta, entendeu?
Então, mas todos dando draw?
Todos dando draw, isso. Eu até duvido que seja lançado esse ciclo, porque tem capacidade de dar merda, entendeu? Tem alto potencial de dar merda. É, um outro que já deu merda foi... Foi o Bosque do Salgueiro Ignus, ou Groove of Burning Willows.
É, na verdade não foi ele que deu merda, né? Foi o Burn lá que volta pra mão.
É, foi as duas coisas juntas, né? Esse Groove é um terreninho que não entra em jogo virado, você pode virar pra gerar uma incolor. Ou você pode virar pra gerar uma verde ou uma vermelha. Em vez de, é um Painland, só que em vez de você tomar um de dano, o oponente ganha um de vida. Cada oponente ganha um de vida.
Que é bem melhor, né?
É bem melhor, né? Você pode ser muito mais agressivo dessa forma com a tua vida, né? Você pode utilizar a tua vida para outras coisas. E combinado recentemente com o Punishing Fire, né? Tem todo um arquétipo do Legacy baseado nisso.
Uhum.
E acho que é por isso que o Punishing Fire é banido no Modern também, né?
É, com certeza. Qualquer coisa no Legacy que você for ver deck e você ver alguma coisa... É, Punish é por causa disso, entendeu?
É, tem no nome do deck, né?
É.
É, perfeito. E agora falta um terreno só. E esse último que a gente vai falar é o único que completaram o ciclo, Fernando. Porque a ideia...
Esse eu não lembro, que não tá a imagem aqui.
Então, é o Graven Cairns, ou... como é que é o nome em português? Caerne Esculpido. É o...
É o preto, né?
É o preto e é o Rakdos.
Uhum.
E é o... Como é que é o nome que a gente chamou antes? É o corrigido lá.
Cara. É o Filterland?
Filterland corrigido. Esse é o único do ciclo em que eles completaram. Completaram o ciclo inteiro, né? Das cores inimigas também.
Uhum.
Eles viram que não ia dar tanto problema. E detalhe, como a gente está falando de visão do futuro, né? A ideia é de que são coisas que ainda vão existir no Magic e serão relançadas algum dia, né? Quem sabe até em forma de ciclo. E que na época não existia nenhuma delas mesmo. Tá?
É, isso é muito legal, cara. Isso aí é bem legal, cara. Esse é o flavor, assim, sabe? Eu acho bem legal isso.
Inclusive, tem uma pessoa que saiu da Wizards. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Ele foi trabalhar com educação depois. Ele trabalhou no RD da Wizards. E ele tava falando que na época de Teros, antes de desenvolver os templos, eles estavam testando com o retorno de um desses ciclos de terrenos de visão do futuro. Ele não falou qual, mas falou que estavam testando o retorno.
É, eu acho realmente que o Canopy podia voltar, cara. Mas, né, enfim, eu acho que realmente seria muito quebrado.
um ciclo inteiro de todas as cores seria, assim. Agora, detalhe sobre esse ciclo que é interessante, todas essas cartas estão no frame de visão do futuro, né? Aquele frame bizarro onde o custo da carta está na esquerda, tem um símbolozinho para indicar que é um terreno, é bizarro, né? E deu o que falar, assim, todas viram algum tipo de jogo, né? Até o, na época do, do tipo 2, até o Nimbus Maze viu, Fernando?
É, realmente eu não lembro, cara.
Aí depois disso a gente veio para um novo tipo de Dual Land, que foi um Dual Land tribal, cara. Primeira vez que a gente teve Dual Land tribal, que foi no bloco de Lorwyn. Lembra?
Que você... ele não entra virado se você revelar, né, algum bicho da sua mão que compartilhe o mesmo tipo do tribal do Land. Acho depois ele vira um Pain Land.
O detalhe, por exemplo, do Secluded Glen, que é o Dual Land é o Dual Land o B, né, azul e preto, que exige que você revele uma fada da sua mão, ele não exige que seja uma criatura, exige que seja uma fada, porque nessa época tribal era uma coisa do Magic. Então se você tinha uma mágica instantânea tribal do tipo fada, podia ser ela a carta revelada. Interessante, né? Mas nem todos tinham a ver com sim um simples Dual Land. Por exemplo, o Murmuring Bosque, acho que é Bosque Murmurante, né? Deixa eu ver, Murmuring Bosque. Isso é mesmo, a tradução direta da carta. Bosque Murmurante. Ele é bem interessante, ele é um terreno que ele é Triland, mas ele conta como floresta, Fernando.
Foi legal você falar isso, cara, que nem todo. Porque na minha cabeça, como eu tô acostumado com o de fadas, né? Eu achava que todos eram assim, eram Dual Lands e normais, sabe? Se revelava e beleza. Agora que eu tô vendo aqui, realmente, é que eu não lembrava dos outros.
O Bosque Murmurante, por exemplo, é o terreno que conta como floresta. Você pode revelar um ente para que ele não entre em jogo virado. E como ele é uma floresta, ele já adiciona verde. Não importa o que você faça. Só que ele é um Pain Land para branco e preto. Ele é um Pain Land para essas cores e forma um Abzan inteiro. Então, bem interessante. Tem um terreno que liga para Elemental, né, que é o Primal Beyond. O Primal Beyond, ele exige que você revele uma carta de Elemental da mão. Ele, além de gerar uma genérica, ele vira e gera uma mana de qualquer cor. Só que você só pode usar essa mana para castar um elemental ou ativar a mobilidade de um elemental.
É legal, cara. Eu realmente não lembrava desses outros tipos, não. Para mim era tudo igual a esse da fada.
Ah, sim. Deixa eu ver se eu encontro os outros, porque cada um tem
a ver com... É, agora tem também.
Além primordial... Eu não lembro se faz parte... Eu acho que faz parte desse ciclo, sim. O Clashan Rústico. Que ele exige que você revele um Kifkin da sua mão. Lembra do tipo de criatura? Kifkin?
Lembro.
E ele só adiciona uma mana branca, cara. Ele não é um Dual Land. Não entra aqui no nosso caso. Mas ele tem Reinforce, né? Que é o reforçar lá. Que você paga duas manas, descarta essa carta e põe um marcador mais um em uma criatura. É isso. Bem interessante esse ciclo. E talvez a gente tenha aí a volta do tipo tribal no Magic, né? Em termos... O Lorwyn foi o último bloco que realmente deu profissão para as criaturas e que a profissão importava, né? Tinha Ladino, tinha Guerreiro, né? E recentemente, Fernando, alguém perguntou isso pro Mario, quando que a gente vai ter a volta dessas profissões, em que elas importam, né? Porque a última vez em que uma profissão importou foi Guerreiro em Khans de Tarkir. Na verdade, em Dragões de Tarkir, né? Pra quem jogou o Limitado vai lembrar. E o Mario falou que tem uma edição dessa maneira, com profissões, que tá saindo do forno. Olha só o mistério. Pode ser a Monkef, quem sabe. E, bom, vamos lá. Ainda no bloco de Lorwyn Shadowmoor, né? Ou Pântano Sombrio. Lá em Pântano Sombrio veio um ciclo, finalmente o ciclo de Filterlands corrigidas. E foram as Filterlands aliadas, né, Fernando?
Isso, só que agora com uma diferença, né? Você não precisa pagar mais uma mana genérica. Você tem que pagar uma mana híbrida. Ou de uma cor, ou não, você adiciona, né, uma mana híbrida. E para você poder gerar a combinação, você tem que gerar de uma cor ou outra, né? Isso. Da combinação.
E assim, acho que o fato de também ser corrigido é porque esses terrenos podem gerar mana por eles mesmos sem depender de nenhum investimento. Eles não entram em jogo virados e geram mana genérica se você virar, que é um benefício deles também. Aí, completando esse ciclo de Filterlands, em Eventide, que é Anoitecer. É Anoitecer o nome em português?
Eu não lembro, cara.
Cascade Bluffs. Vamos ver. Cascade Bluffs. De Eventide, em português, Entardecer. Não é anoitecer, é entardecer. E foi aí que eles completaram esse ciclo imediatamente, né? Não é comum eles completarem um ciclo logo depois, assim. Foi na mesma edição, né? De costa a costa. Eles completaram o ciclo com as Futurelands corrigidas de cores inimigas. Tá?
Uhum.
Interessante se eles fizessem isso todo set, né, Fernando? Mas não foi o caso nos anos seguintes. Por exemplo, Magic 2010. Magic 2010 debutou os Check Lands, que a gente chama, né? De isso. Cores aliadas.
É que eu gosto bastante, cara. Eu acho que são as lands bem, bem úteis.
Eu acho bem um ciclo bem simpático, cara. Entra em jogo virado se você não controlar planície ou ilha. E gera branca ou azul, né? Isso pra todas as aliadas, né?
E eles enquanto tiveram... aquela outra, no acho que de tempestade lá, adicionava só se você controlasse, né? É, se você controlasse, ela adicionava. Isso. Essa não. Essa só evita que ela entre virada.
Isso. E os nomes são genéricos o suficiente para serem lançados em qualquer edição também.
Isso.
E aí veio o próximo encontro com o Dualland, foi em Zendikar, né, com as Fatlands de cores inimigas. Aí eles começaram a pensar, nossa, a gente pode completar ciclos incompletos do passado, né, que o povo vai gostar, de fato. Além disso, já que a gente está falando de Zendikar, foi um ótimo momento para vir Fatlands, porque Zendikar tinha uma mecânica que ligava para quando um terreno entra em jogo. Lembra do nome da mecânica?
Aterragem, né? Aterragem.
Isso, aterragem. É Landfall. Isso aí. Ainda lá na época de Zendikar, Fernando, teve um ciclo aliado de terrenos, que foi o ciclo de refúgios, né? Para quem jogou limitado deve lembrar. O ciclo de refúgios é como aquele ciclo incomum de invasão, só que com um benefício. Você ganha um de vida quando ele entra em jogo.
É. Recentemente foi lançado pro Pauper, né? Em Kansas, eu acho.
Não, mas comum, acho que não. Foi?
Não, então. Foi os de Kansas foram comuns.
É verdade, cara. Verdade, bem lembrado. E, bom, enfim, continuando no bloco de Zendikar, agora em World Wake, né, Despertar do Mundo, nós tivemos o ciclo de Mainlands.
Isso, é só as Mainlands amigas também,
só,
né?
Só as Mainlands amigas. E, cara, é tão eficiente. Né?
Uhum. Todas são boas, cara. Nenhuma é ruim.
Todas, assim. As que viram mais jogo, acho que na época, né? Foram a RG e a Colonata Celestial.
Isso.
Cara, e assim, Mainland é sensacional. Tudo bem que é terreno raro, ocupa um slot raro da edição, mas é por um bom motivo, né? Senão o limitado fica zoado. E assim, corrige as cores e é uma criatura. É algo que você pode fazer quando você não tiver mais opção, quando você esgotar os seus recursos, sabe? É, foi uma ótima ideia, ainda bem que eles completaram o ciclo recentemente. Vê muito jogo, joga cubo direto também. Eu adoro.
Eu queria colocar elas no meu cubo, cara, mas eu não pude comprar. Não sobrou uma grana ainda pra comprar elas. Elas estão caras, essas amigas, né?
As antigas, é. É porque tá antigo, né? Mas eu aprovo, cara. É bem útil. Antes disso, a gente só tem monocolor, né? Mainland monocolor, que não é a mesma coisa. Não são tão eficientes. Mas, enfim, agora a gente vai pro bloco de Mirrodin, né? Da cicatrizes de Mirrodin. E, diferente do primeiro bloco, esse aqui trouxe Dual Land, sim. Que foi a primeira vez que nós vimos as tal das Fastlands.
Isso.
Por que Fastlands, Fernando?
Porque ela entra em jogo só se... em pé, né? Só se você controlar dois terrenos ou menos. É pra você jogar logo, rápido.
Isso.
E legal porque elas são de um ciclo que é meio artefático, né? E elas são meio espinhosas, assim, né? Eu acho legal.
O design delas é interessante. E uma curiosidade aqui pra quem não lembra, elas têm o símbolo da guilda atrás.
Uhum, sim.
Bom, aí depois nós fomos pra Innistrad. E Innistrad teve... A Wizards completou um ciclo que começou em 2009, cara. Porque na edição Magic 2010, que foi lançado em 2009, nós vimos o ciclo lá dos Checklands, né?
Uhum.
Mas eles só foram completados agora, em Innistrad. Innistrad trouxe o ciclo dos Checklands de cores inimigas. E o detalhe é que os nomes, eles têm muito a ver com Innistrad, né? Até as imagens mostram isso. Mas eles também... Você pode forçar... pelos nomes, esses terrenos em outros planos também, né, Fernando?
É, legal. Ah, essas imagens, cara, são bem legais. É, eu lembro que na época de Innistrad, eu tava ajudando um amigo meu a escrever uma aventura de RPG, sabe? Ele tava mestrando e ele pediu pra eu escrever. E aí ele falou assim, ah, bota aí umas imagens, né, das cidades que você está escrevendo e tal. Eu usei essas as checklands de Innistrad.
Ah, que legal.
Porque são cidadezinhas, né, são construções, assim.
Que legal.
Aí eu me lembro bem dessas imagens aí, porque eu utilizei bastante elas, assim, não jogando, né, mas como plano de fundo para a aventura do cara.
É, bem interessante. Magic serve para isso, né? Os homens também são legais, né?
Para inspirar, né?
Assim. Retiro da falésia, a capela isolada, né? Porto do interior. Interessante. Bom, aí logo depois nós passamos para o bloco de Retorno à Ravnica. E Retorno à Ravnica trouxe de volta também a Shocklands, que todo mundo queria, né? Porque estava muito caro. Não havia sido. Nós não vimos essas Shocklands há. Deixa eu ver, 2002, 2004. São 8 anos, né? E além disso, trouxe um ciclo comum de Dual Lands, cara.
Isso, os portõezinhos, né?
Os portões, né? E esses portões, eles. Tem um tipo de terreno, eles são terreno, traço, portão. Né?
Isso.
Eles inovaram em duas formas. Né? Primeiro que trouxeram um ciclo de Dual Lands comum, né? E em segundo nível que eles têm um tipo. Se eles têm um tipo é porque eles têm uma utilidade para esse tipo. E de fato, no limitado da edição, controlar portões era importante.
Uhum.
Você retirava benefícios, além da geração de mana dupla. E é um ciclo que eles completaram pelas 10 combinações duais e também... Tem o símbolo da guilda atrás, Fernando.
Isso, e lembrando também que cada um deles tem, se não me engano, duas artes, né?
Tem uma de Dragon's Maze e uma original lá de Retorno à Ravnica.
Legal. E também, curiosidade, que tinha um arquétipo da época que tinha, eu não vou lembrar o nome da carta, mas era tipo um portão master, assim. Que se você controlasse todos os portões...
Maze's End.
É, isso mesmo. É. É legal, eu joguei com esse deck.
Eu achava um sarro, cara. O pessoal conseguia ganhar com esse deck. Eu sempre torcia. Quando eu vi alguém jogando com esse deck, eu torcia pra pessoa.
Eram todos os portões mesmo que tinha que controlar ou era só algum?
Tinha que controlar 10 portões diferentes.
Diferentes, né? É. Sim, todos os portões, né?
Aí você ganha o jogo. E detalhe que é duas coisas. Primeiro que as imagens dos portões, quando você pega a original de Retorno à Ravnica ou de Gatecrash e compara com o mesmo portão de Dragon's Maze, você vê que é uma imagem com zoom out ou zoom in, entendeu?
Uhum.
É a mesma imagem, só que de um zoom maior. Talvez
eles... um é a porta principal e o outro é a porta dos fundos, né?
Não, é a mesma imagem, só que visto de um ângulo mais longe.
Ah, é a mesma imagem? Eu não sabia.
Dá uma olhada. Puxa, por exemplo, o Golgari. Puxa os dois, você vai ver legal. Que tem um maluco ali na entrada do portão, um vestido de amarelo, você vai ver ele mais de longe, é o mesmo portão.
Ah, legal, olha só.
E por fim, nós não tínhamos esse podcast na época, né, mas o pessoal da Liga Magic foi à loucura porque tinha uma mensagem secreta escrita no flavor text de todos os portões. Você lembra disso, Fernando?
Nossa, cara, isso eu não lembro.
Tanto em português como em inglês, se você olhar o flavor text de todos os portões... Algumas das letras estão um pouquinho acima das outras. Não é palavra, não, é letra. Uma letra ou outra está acima das outras. E se você juntar todas as letras de todos os portões em ordem, você forma uma frase.
Olha só que legal, cara. Não lembro disso, não.
Dida aí da Wizards. Até hoje. Eu vou deixar para as pessoas procurarem a frase aqui, mas na época o pessoal da Liga Magic decifrou rapidinho, né? Inclusive, quando eles falaram, quando alguém falou isso, eu falei, isso é besteira, tem alguém inventando. Aí eu tinha que pegar o portão que eu tinha aqui e ler. E de fato a letrinha estava em cima. Assim.
Falei, mas isso funciona tanto em português quanto em inglês?
Sim.
Mas a mesma frase?
Sim.
Caramba, legal.
Pelo que eu lembro, é a mesma coisa. Os caras foram geniais nisso, né? Deve ter dado um trabalho do cão, mas foi genial. E depois de Retorno à Ravnica, o próximo ciclo que nós tivemos de Dual Lands fez sucesso e até hoje vê jogo em Modern, Fernando. E em Cubo também, tem muito Cubo que adota esse Dual Lands, que foi o ciclo de Teros.
Isso, dos templozinhos também, né, que dá scry.
Isso. Detalhe que o ciclo de Teros, ele é completo, né? Porque ele foi lançado ao longo das 3 edições do bloco. Então ele tá nas 10 combinações de cores. E o que o templo faz? Só lembrando, ele entra em jogo virado, só que ele dá vidência 1. Que é um baita benefício.
É.
Na prática, no final do jogo, você pode até... basicamente, entra em jogo e você compra uma carta, se você jogou um terreno profundo. E aí chegamos em Khans de Tarkir, Fernando.
Isso, o Kanzi tá aqui, é só lembrando que voltaram as FETs, né?
Voltaram as FETs de cores inimigas, né? Não, de cores amigas.
Cores amigas, e eles rebaixaram aquelas cartas que entravam viradas e davam isso.
É.
Eles rebaixaram os refúgios da comum e a galera do Pauper adorou.
É. Agora são Guild Gates que ganham vida também quando entra em jogo. Fantástico. E eles completaram o ciclo também, né?
Isso.
São os 10 aqui que eles lançaram.
É, o bloco de todas as coleções, né, de Khans, elas foram baseadas em guildas também, né? Guildas não, eu não lembro o nome que eles usavam lá. É, facções, eu não vou lembrar, mas as
facções.
É multicolor, né? E tanto as FETs como esses refúgios aí vieram bem a calhar, né? Porque eles lançaram os 10 e era legal no limitado.
E esses aqui não tem o símbolo da guilda, né?
É,
porque elas eram de 3 cores. Aí, Fernando, nós viemos para a polêmica, a grande polêmica, porque em Batalha por Zendikar voltaram Dual Lands, né? Depois de tanto tempo. É, um novo conceito de Dual Land voltou, e o pessoal não sabia se chamava de Tangle Lands ou de Battle Lands, por causa do nome da edição. E graças a Deus optaram por Battle Lands.
É.
Porque Tangle Lands não é todo mundo que vai entender. E são Dual Lands, né, de cores aliadas apenas, tá? E eles dizem o seguinte: entra em jogo virado a não ser que você controle 2 ou mais terrenos básicos. Não precisa ser o mesmo terreno do tipo que ele gera, né? Mas tem que ser 2 ou mais terrenos básicos.
É legal, essa é a alegria do meu amigo, cara, que ele tinha um Miracles e ele não tinha Tundra, né? Ele tinha tudo menos Tundra. Aí ele ficou super feliz quando vieram esses decks aí, essas lentes aí. Que ele no Miracles você não precisa, né, pegar a Tundra de cara, nem é bom. E aí ele ficou super feliz. Ele usa até hoje no deck dele lá.
É, que legal. Os nomes e as artes desses terrenos são lindas, né? Zendikar tem uma arte bonita mesmo, faz parte do plano. E detalhe que esses terrenos existem em forma de expedições para Zendikar.
É, sim.
A Shockland também existe, né? Acho que Fatland também existe.
É, eu fico pensando, quem abre um desses vai ficar meio triste, né, cara?
Um desse aqui, né? Poderia ter aberto algo bem melhor, né?
Gastei minha sorte.
É. Mas eu ainda acho que são, assim... É Dual Land, cara. Vai que a Wizard inventa um formato pra substituir o Modern que começa depois das Shocklands. Vai ser a nova staple, esses duais. Você vai precisar deles pra formar uma mana base se você tiver Fatland no formato. Então eu acho interessante ter o ciclo deles, entendeu? Eu acho importante pra evitar dores de cabeça futuras, assim. Não é sempre que a gente vê Dual Lands por aí, com o tipo Dual mesmo. Mas ainda em Batalha por Zendikar, no bloco inteiro, né, também juramento, nós tivemos um outro ciclo de terrenos que ajudou a completar um ciclo antigo. Qual foi?
Foram as Mainlands inimigas.
Isso, Mainlands inimigas que estão vendo o jogo até hoje. Né?
É, legal, o ouvinte deve estar percebendo aí que existe sempre um padrão, né? Eu lanço a Dual Land e depois eu completo um tempo depois.
É eles não estão mais lançando 10 de uma vez, né? Numa só edição, então... Estão tentando completar... Mas eles, assim, eles completam ciclos antigos, criando ciclos novos também, para sempre trazer. Numa edição, você tem... A Wizards está fazendo isso de algum tempo, né? Numa edição, você tem um ciclo aliado, na seguinte, você tem um ciclo inimigo. Aliado, inimigo, aliado, inimigo. Às vezes, o inimigo completa um ciclo anterior, mas o aliado abre um ciclo novo. Então, fica esquisito, assim, em termos de fechar ciclo. Assim, quem gosta de ver tudo certinho, acaba tendo um troço. E em Juramento das Sentinelas teve um ciclo aliado em comum também, que foi mais para ajustar o limitado, mas que também viu o jogo em tipo 2, hein, Fernando? Muita gente esquece isso.
Uhum.
Ciclo de Dual Lands que entra em jogo virados. É isso.
Uhum.
Só isso. Não contam como nada, não ganham vida nem nada. Mas na época foi um pouquinho usado, sim. E esse ciclo foi completo na época de Sombras e Innistrad. Né, a mesma coisa, um ciclo de cores inimigas, né, de duais inimigas, que entra em jogo virado. Foi para corrigir a quantidade de fixers e os tipos de fixers no tipo 2.
É.
Mas aí em Sombras e Innistrad nós vimos um tipo de dual land que nunca tínhamos visto antes.
É, as reveal lands.
É, reveal lands. Eu estava chamando de hand lands,
Hand lens, aí.
Antes de você mostrar alguma coisa da mão, né?
É uma arma dual que você, quando você joga, você tem que revelar um tipo de terreno, né? Da tua mão.
Isso. Enquanto as outras lá de Lorwyn te obrigavam a revelar um gigante, uma fada, né, um goblin, aqui você tem que revelar o tipo de terreno. Então, pro dual que gera verde ou branca, você tem que revelar uma planície ou uma floresta. Senão ele entra em jogo virado. Né? É um ciclo, não é overpowered de jeito nenhum. Né? É bem pé no chão, inclusive. E é. Não viu tanto jogo. Viu o jogo porque resolveu problemas, né? Era o que tinha.
Uhum, exatamente. Sempre resolve o problema porque sempre é o que tem, né?
É. Mas o que... por exemplo, esse ciclo que a gente falou não vai ver jogo em Modern, né? Mas uhum. O que vê jogo em Modern e o que muda realmente a cara do tipo 2 é o ciclo que foi completo agora em Kaladesh, cara.
Isso. Aí eles completaram as Fastlands, né?
As Fastlands, isso. Que foram lançadas originalmente lá... em Mihodin, em Cicatriz de Mihodin, né?
Uhum.
É um belo ciclo, deixa o tipo 2 bem mais rápido, né? Se você tá jogando até o terceiro terreno, ele não entra em jogo virado e ainda corrige cor. Então tem gente aí jogando com deck de 4 cores que tá colocando isso no deck. E é um ciclo bem poderoso, suficiente para ver jogo em Modern, cara.
Uhum. Claro, acho que esse canal aí, né? O canal, eu não lembro o outro nome em português, mas ele foi o que mais... se adaptou no Modern, né? Por causa das decks de Delver e Control.
É, a cor, né? O R.
Uhum.
É a cor. Bom, gente, era isso, Fernando. O que a gente pode concluir aqui? Eu acho que a maior expectativa é pro ciclo de terrenos incompleto de Visão do Futuro, né?
É, isso que eu ia dizer, cara. O que fica aqui, né? A expectativa do que o Wizards pode completar agora e os de Visão do Futuro também, que agora você ressuscitou aqui uma expectativa minha que eu tinha e já tinha morrido. Eu ressuscitei aqui. Olha só, já pensou, cara, Canopy de cada cor ia ser muito massa.
Nossa, cara, acho que pode estragar o Magic. Não, eu tenho muito medo disso. Mas o que a gente também pode aprender é que a Wizards está melhorando na qualidade dos terrenos que ela está lançando. Ela já abriu precedente para lançar em todas as raridades, inclusive em comum, né? Bons dual lands, até que te ganham vida. E eles ainda, quando querem diminuir o power level dos duais, eles conseguem, como nós vimos em Sombras e Innistrad, né?
Uhum. Mas olha, um exercício mental, cara. O que você acha que poderia ser explorado em futuros ciclos, assim, novos?
Ah, boa pergunta, cara. Eu acho que tem muita coisa para você fazer com o turno 1, tá? Porque não é todo deck e não é todo formato que tem turno... cartas de turno 1 viáveis. E mesmo que tenha, você não tem uma quantidade no teu deck suficiente para garantir que todo turno 1 você vai ver jogo. Uhum. Ou seja, uma coisa que você pode fazer com o turno 1 é jogar um terreno virado. E se você coloca esse defeito em um dual land, você permite que ele faça alguma outra coisa, um benefício muito grande, como os templos, que te dão vidência 1. Né?
Uhum.
Então eu acho que é meio por aí, assim... terrenos que vão entrar em jogo virado sim, mas que te dão algum outro benefício. Os templos já estão completos, certo? Tem 10 templos. Geram todas as 10 combinações de cores. Mas ele poderia talvez fazer...
Ele poderia trigar alguma coisa de cada cor, por exemplo.
Poderia. Ou talvez pudesse te dar 2 de vida, em vez de te tirar 2 de vida, como a Shocklands fazem.
É, olha aí, cara. Esse é uma boa, né?
Pois é, eu acho que é por aí, cara, porque o espaço que você tem é maior, né? Se você tá colocando condições para que ele não entre em jogo virado, aí você tá um pouquinho mais amarrado. Mas se você obriga a entrar em jogo virado, aí já é outra coisa. Você segura um pouco a velocidade do formato, né, que é inevitável, ou você força decks mais monocolores dessa forma, mas se o benefício for bom o suficiente, o pessoal vai querer jogar esses terrenos, como estavam jogando com os templos, né?
Uhum. Podia ter também alguma habilidade de tutor, né? Que você tutorasse um terreno. Ia ser legal.
Cara, você tá louco. É muito forte isso aí.
Ah, não, cara. Você entra virado, né? Não. Imagina aí. Tipo assim, ele poderia não adicionar, não ser dual. Ele poderia adicionar uma mana genérica e tutorar ou um pântano ou uma floresta, por exemplo.
Ah, sim, sim. Poderia.
Entendeu?
Ah, sim. Tem os terrenos de cycling, né, também. Cycling é uma habilidade que eu considero bastante, cara. Eu acho muito boa pra terreno. Quando você compra um terreno que você não quer, você joga ele pro cemitério e compra uma carta no lugar. Bem interessante. Mas enfim, essa foi a cronologia dos Dual Lands. Foi interessante, Fernando, ver tudo isso. É um exercício, né? Pra gente tentar explorar o que vem aqui pra frente. Espero que o pessoal tenha gostado.
E espero que tenha aguentado até o final também, né? Viaja além, cara.
Bem lembrado. Vem ainda um finalzinho aí com a fase final.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
E aí, cara, seja bem-vindo de volta.
Ah, obrigado, cara. Depois de um longo período aí afastado, acho que agora vai dar pra gravar com mais regularidade.
Bacana. É, lembrando, quem quiser falar com a gente, reclamar do tempo perdido aqui nesse podcast, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, ou você xinga o Grilo no Twitter, que é @hackdoscast. E espero que o pessoal tenha gostado do programa. É, lembrar, né, reviver é bom. E acho que vem programa de lore por aí, pra quem tá interessado. Vamos ver se eu gravo com o Grilo e a gente solta dentro dos próximos programas. O que mais, Fernando? Recados?
Não, cara. Só, sei lá, pra não perder o costume, indicar uma série pro pessoal aí.
Diga.
É, essa série nova que a Netflix fez, já viu? Punho de Aço?
É bom isso aí?
Não, cara, não assista ela. Em vez de você assistir ela, você vai assistir Vikings. E Vikings realmente é bom. Essa série é uma porcaria.
Já me falaram pra assistir Vikings. Tem umas 3 ou 4 temporadas já, né?
É, não, acho que no Netflix nem tem todas, não. O Vikings eu acho que só parou ali no Netflix e depois eu acho que no canal original, que eu acho que é o Easter, não sei, já tem a segunda parte dessa temporada. É bem legal, cara, porque é história, né, um tema que eu gosto. Pra quem quiser, é bem, bem bacana.
Legal, legal. O Guilherme não precisa assistir porque ele vive, né, junto com os Vikings.
Então,
mas o resto do pessoal que não tá na Suécia é bem-vindo a assistir.
Não, inclusive, cara, tem uma passagem na série que o cara vira, ele fala assim, eu vou chamar meu primo lá pra ajudar a saquear. É, o meu primo lá da Suécia, né? Aí eu falo assim, aí chega o cara todo estiloso. Eu acho que naquela época os caras não usavam isso, né? Mas enfim, chega um cara todo estiloso, aí um outro cara vira pra ele assim, dá pra ver que ele é da Suécia mesmo.
Que legal, cara. Vou procurar assistir se eu tiver tempo. Mas então é isso, gente. Até semana que vem, se ninguém ficar doente com perigo de morte.
Nossa, não coma carne, né? Coma peixe.
Não, vire vegano logo. Falou, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Fernando.
Valeu.